Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessões, reunião e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 26ª Sessão Ordinária de 2023.
Ademar Kimpe Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Ausente.
Ausente. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinano.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que a maioria, todos estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Hino à Garça. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto no parágrafo do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores e o público para em pé ouvirem o hino à Garça.
Pela ordem, presidente. Gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da dona Elienay dos Santos Cruz. Trabalhou muito tempo na área de saúde, principalmente aqui na Lavianópolis, né? Peço um minuto de silêncio para a vigilância.
Sim, vamos conceder um minuto de silêncio em homenagem à família e que Deus possa confortar o coração de todos os familiares. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 25ª sessão ordinária 2023 e a 5ª sessão extraordinária 2023. Vereadores, foram favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda a leitura da emenda dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 97/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para empresa com atividade empresarial TNB Produtos para Pecuária Limitada.
Consulta casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 98/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial Hertz Eletromecânica LTDA.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 99/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para empresa com atividade empresarial MF Barbosa Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos LTDA.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 100/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial TAG Indústria de Usinagem LTDA-ME.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 101/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial Jovaldo Mendonça ME.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 102/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial Rodrigo Costa Garcia.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 103/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial Wesley Rogério Camargo.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 104/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial Maria Terezinha da Cunha Couto.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 105/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial Construtora Oliveira Correia LTDA.
Consulta casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 106/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021 PPA e altera o anexo 2º A da lei número 5.600 56.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 178.145,66, objetivando a utilização dos recursos da portaria número 369/2020, Proteção Social Básica, e portaria número 378/2020, Proteção Social Especial, reprogramados pela portaria número 884/2023.
Consulta casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores foram favoráveis à permanência. Sentados, contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Avisos. Tendo em vista o feriado na quinta-feira e ponto facultativo na sexta, lembro que o prazo para protocolo de propositura para a próxima sessão é até amanhã às 17 horas. Informo que o ato cívico, em alusão à independência do Brasil, será realizado no dia 6 de setembro a partir das 19h30, nas proximidades do Lago Artificial, mais precisamente na Rua Maria Helena. Por fim, lembro que no dia 29 de setembro, a partir das 20 horas, será realizada a sessão solene para a entrega do título de cidadão garcense ao deputado Sebastião Santos. Pede do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe, Marcos de Moura Filho?
Sim. Presente.
Presente. Doutor Marcelo Miranda?
Presente.
Elane Oliveira?
Presente.
Fabinho Policinano?
Presente.
Fala bacana. Deixa eu voltar. Antônio Franco dos Santos, bacana?
Ausente.
Fabinho Policinani?
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico?
Presente.
Lucas Cateto?
Presente.
Marquinho Moreira?
Presente.
Pedro Santos? Rafael Fabretti?
Presente.
Rodrigo Thierry?
Presente.
Tenente Almeida?
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos estão presentes.
Tem um ausente, né?
Isso.
Bacana. Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 47/2023, de autoria do prefeito, dispõe sobre a concessão do uso do bem público localizado no aeródromo municipal e a organização social civil. Lembro que a matéria recebeu substitutivo de autoria da vereadora Helena Oliveira. Em discussão global, o projeto e o substitutivo. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra, o vereador Ademar.
Mas
já fala do projeto.
Boa tarde a todos. Obrigado por esclarecer aqui. Geralmente eu sou o primeiro a votar. Na ordem alfabética, para não me perder, eu pergunto: substitutivo ou projeto? Mas enfim, ao pessoal do Aeroclube, pessoal do centro aqui, né? É um grande prazer estar aqui, a todos aqui, os secretários e a todos os ouvintes. É um grande prazer tê-los aqui conosco. Bom, vamos lá, hoje vamos falar agora sobre o Aeroclube. O Aeroclube aqui, desde 2020, ele faz parte da rotina de um assunto de minha vida. Né? Por que 2020? Por mais que 2020 eu não era vereador, não estava como vereador ainda. Eu lembro de uma reunião que um de vocês aqui, representantes do aeroporto de Garça, me chamaram, faltando 6 meses para começar as eleições daquele ano. E, enfim, não, eu era pré-candidato ainda, não era nem candidato. E eu lembro que existia um certo assunto que incomodava muito vocês, que era uma data limite que terminaria em março de 2021. De novembro de 2020, começaria essa data, nesse prazo de novembro de 2020 até março de 2021, onde vocês poderiam ter algumas restrições e até mesmo o aeroporto ser bloqueado. É isso mesmo, né? E vocês tinham outras pessoas lá que participavam diretamente do poder público e outras que iriam supostamente ser eram pré-candidatos e iriam concorrer ao pleito, onde vocês pediram com muita humildade para que, independente do resultado, pudessem lutar pelo aeroclube. Porque o aeroclube, o aeroporto, ele é um patrimônio do nosso município desde a década de 30, né? Conforme a teoria do conhecimento me passaram. E, por ironia do destino, o destino favoreceu com que eu estivesse aqui. E, logo nos primeiros meses, tive um colega aqui, que todos aqui eram colega dele, eu acho que é o Dr. Rafael, né, até filho de um dos representantes de vocês, que me passou de uma maneira muito humilde, muito técnica, o que se passava no aeroporto de anos e anos, e que estava nessa data limite, neste limite, onde vocês teriam que dar o próximo passo. Então, eu gostaria aqui de dizer, né, a vocês que depois de 3 anos, desde 2021, eu apresento aqui requerimentos, claro, com orientações técnicas do Aeroclube, que é querendo ou não, é uma instituição que tem alguns pontos e leis, né, técnicas, né, um pouco mais restritas do que a administração pública, vamos colocar assim, e fui atrás com requerimentos e ofícios ao governo do estado de São Paulo, até mesmo uma audiência feita por videoconferência com o João Octaviano Neto, que era secretário da infraestrutura do planejamento do governo do estado de São Paulo, do governador Rodrigo Garcia, do João Dória, onde antigamente, né, só para vocês saberem, era chamado de DAESP, Departamento de Aviação do estado de São Paulo. Então, começamos com o requerimento do governo federal, buscando um croqui, um projeto, né, que já tinha lá desde 2009, onde foi enviado um requerimento da gestão de 2009 e até mesmo da década de 2000, onde tinha um projeto, uma planilha orçamentária para que dasse um pontapé, um norte, para estruturar de uma maneira física e também funcional, né, o aeroporto do nosso município, que, querendo ou não, foi um dos primeiros CNPJs, né, que o nome de Antenor Lara Campos, se não me engano, é isso mesmo, né? E que hoje, querendo ou não, temos um nome aí, como vocês me falaram, da família Scutari, né? Não estou colocando divergências aqui, mas o conhecimento que obtive todo esse tempo sobre este assunto. Então, o aeroporto de Garça, como vocês mesmos falaram, e como nós todos aqui nascemos no nosso município de Garça, e eu repito, está desde a década de 30, ele é um fruto do nosso município, lá atrás, de quando o Garça estava surgindo, de grandes sonhadores, né, que acreditaram no desenvolvimento de Garça, e principalmente hoje nós ouvimos muito em discursos que Garça é uma cidade futurística, com desenvolvimento econômico, com desenvolvimento industrial, tecnológico, mas o aeroporto é o ponto principal para nós avançarmos mais nestes pontos de desenvolvimento municipal e regional, que faz com que o nosso município seja realmente um ponto do nosso centro-oeste paulista do estado de São Paulo, né? Porque o aeroporto, ele ajudaria muito essas empresas, né, que façam esse discurso de desenvolvimento tecnológico, né? É bonito falar, né, em discurso, né? Temos uma cidade com desenvolvimento tecnológico avançado, mas o aeroporto, ele é profundamente importante, né? E já tem essa infraestrutura para importar, exportar ou fazer a parte comercial local, ou até mesmo a parte de movimentações de mercadorias, enfim, desenvolver, e até mesmo falando a parte de turismo, né, que Garça emite, município de interesse turístico. Então vocês estão mais do que certos, eu falo dessa maneira introdutória, mas vocês estão mais do que certos em lutar pelo que é do município, certo? E falo de uma maneira muito respeitosa, porque eu tenho um caderno aqui que eu anoto coisas desde 2021, desde meus primeiros dias aqui. E é claro que eu tenho que falar isso, porque a informação é correta e ela é concreta, e eu vivenciei essas informações. E eu não preciso provar a ninguém, mas vocês mesmo semana retrasada estavam aqui lutando mais uma vez e falando sobre algumas posturas que o Poder Executivo estava tendo em relação ao assunto do aeroporto, né?
Então, lá atrás, meus amigos, lá atrás, em 2021, o prefeito, ele falou, não só para minha pessoa, mas para outras pessoas também, que o aeroporto era um buraco largado, abandonado. E eu falei isso. Isso já lá em 2021. E é claro que hoje alguém aqui pode discordar de mim, mas lá em 2021, quando eu apresentei requerimentos aqui, ninguém discordou e está gravado. Falava que o aeroporto é do município de Garça, não é de um personagem, não é de outro, não é de uma pessoa que deu o portão ou deu o sofá lá, é do povo, é de Garça, é da cidade. Como vocês mesmos vieram aqui. É da história de Garça. E é isso que eu tive que escutar. E eu estou sendo ético ainda, porque eu não estou dando nome, está escrito nesse papel. Mas, com muito respeito ao posicionamento, isso não é posicionamento político. Isso é posicionamento pessoal. É de não querer fazer as coisas andar para vocês. E eu não preciso provar isso. Porque em 2021 eu falei mais de 3 requerimentos só no ano de 2021. Eu vim aqui, falei mais de 3 vezes. Eu tive audiência aqui com o doutor Rafael Matias, com o João Octaviano Neto, que hoje não está mais em vida entre nós. E ele deu a planilha do departamento da antiga DAESP e agora a Secretaria de Infraestrutura e Planejamento. O aeroporto é do povo, é da cidade. Está aí para desenvolver e evoluir, como tudo foi evoluído e desenvolvido até nos dias de hoje no nosso município. E aqui está bem as minhas palavras, com a minha letra lá de 21. Prefeito e amigos do prefeito. Que lá era um buraco largado e que lá tinha certos, não vou falar, nomes que marcavam e que alimentavam o Aeroclube de Garça e que não achavam justo. Falou para eu parar de pedir as coisas da planilha. Falou para mim, tá? Naquela época eu tinha 26 anos. Falou, olhando para minha cara, no meu olho. E eu não preciso esconder isso de ninguém. Foi falado, foi escrito. E outra, falou que ia mandar o projeto de um jeito, dando preferência às pessoas de Garça, mas mandou de uma maneira diferente. Não é? Então aqui é informação. Informação correta. Eu não preciso provar para ninguém, porque faz 3 anos que vocês estão lutando por isso aqui, não é? Semana retrasada, estavam aqui lutando de novo e falaram a mesma coisa, mas diferentes palavras. Mas falou a mesma coisa que eu estou falando aqui. Só estou dando os bastidores. Estou falando aqui que o governo federal, ele respondeu meus requerimentos. O governo do estado respondeu meus requerimentos. Respondeu o requerimento para vocês, não é meu. Para vocês. Eu estou aqui para servir vocês. Todo mundo que está para servir o povo. E o que que acontece? Isso aqui não é divergência política. Isso aqui já virou pessoal. Isso aqui que foi dito para mim lá em 2021 era pessoal. Era algum objetivo egoísta de alguma situação que estavam lá, mirando o aeroporto. Agora não me pergunto porque eu não sei qual era o objetivo se, com essas palavras que eles tinham que fazer com o aeroporto. Não é? Então vocês estão certos, tem que dar preferência às pessoas de Garça, porque vocês não estão ganhando nada lá. Estão ganhando algum centavo lá? Não. Vocês estão sim, tendo trabalho. E vocês vão ter muito mais ainda. E eu gostaria aqui de desejar a vocês muito mais trabalho mesmo. Tá? Que vai vir pessoas que vão duvidar de vocês e vai falar: ah lá, a gente tinha que ter dado preferência a tal empresa lá. Ou ter dado preferência àquele objetivo que a gente tinha. Vocês são garcenses. É isso que faz a diferença. É as pessoas gostarem do solo que nasceu, da natureza, das raízes, não abandonar as raízes, os princípios verdadeiros que fazem nós vivermos aqui, nesta existência, nesse tempo, neste espaço. Porque tudo é temporário, nada é de ninguém aqui. A pessoa vai morrer, vai levar ao aeroporto com ela? Pelo amor de Deus. Rafael Paz de Barro não levou, o Antenor Lara Campos também não. O aeroporto está aí. O que eles esperavam se estivessem vivos até hoje? Esperavam que o povo, os filhos de Garça, os netos, bisnetos de Garça, né, que já estamos indo para tataranetos, né, da geração de Garça, poxa, cuidassem da propriedade de Garça, cuidassem do município, cuidassem para futuras gerações cuidarem melhor, evoluírem, desenvolverem. É isso. Agora, tem que dar para vocês mesmo. Não tinha nem que ter discutido isso aqui. Tem que dar preferência ao povo de Garça, garcense que está lá. Repito, vocês não estão ganhando nada lá. Vocês estão fazendo isso por amor. Porque vocês estão vendo a história de Garça. Eu esqueci o nome do senhor, mas o senhor é pai do Dr. Rafael. Vou falar desse jeito, tá? Mas o senhor mesmo falou aqui, desde 1937. É algo que vem da alma, é algo que vem daqui, ó. Da história. Quem tem, tem. Sabe o que eu tô falando. Quem não tem, não valoriza. Ou não sabe o que tá fazendo. Então, é dessa maneira, até uso um pouco a parte emotiva, mas é isso que está faltando, às vezes, nos olhos das pessoas. É valorizar o passado. É ver o passado, continuar ele, valorizar o presente, desenvolver um futuro. É o que vocês vão fazer agora. Evoluir, construir o aeroporto. Ou reconstruir o aeroporto. Fazer aquilo funcionar. Façam eventos, movimento aquilo. Façam atividades sociais voltadas. Não é bom isso? É bom, ajuda todo mundo. A gente está aqui para ajudar as pessoas. O aeroporto é um símbolo de Garça. Até o senhor um dia me falou, né, que o aeroporto, comparando o tempo do aeroporto de Bauru, de Marília, né, com Garça, olha só os aeroportos das cidades de Ourinhos, né, os aeroportos de cidades vizinhas. E às vezes, não é querer comparar, porque eu não tenho essa parte técnica, mas o desenvolvimento que é muito falado hoje em Garça, temos desenvolvimento tecnológico, empresarial, mas enfim, e o aeroporto? O aeroporto seria uma ótima arma para isso. Um ótimo símbolo para desenvolvermos cada vez mais a economia do nosso município. Tanto na parte turística como na parte comercial. Não é? E outras partes. Então, não há o porquê as pessoas aqui, né, elas negarem esse projeto hoje. E se tiver que fazer outro projeto para legalizar, para autorizar, para facilitar as coisas para o garcense, nós vamos fazer isso. É para o garcense. Porque o garcense, ele tem história, ele tem reconhecimento, ele tem a família, que vai ensinar os familiares dele a cuidar da terra que nós vivemos hoje. Que é isso que o doutor Rafael Paes de Barros, não é? Lá da época dele, Antenor Lara Campos, Pedro Valentim Fernandes, né? Julinho, Manuel Manolo, não é? Do tempo lá. Vamos lá. Assis Bosquet, foi pessoas que ajudaram a construir Garça. Então, lá do tempo, eu tô falando, que é lá da década de, né, do aeroporto 37, Rafael Paes de Barros, enfim. Desculpe se me perdi em algum nome, mas é essas partes que nós temos que valorizar. Fico honrado em ter participado desde 2021, nos meus primeiros meses, neste assunto. Era um assunto que eu era muito leigo, não sabia praticamente, não sabia nada. E fui aprendendo a importância, desde a importância, como também a parte das leis, também como a parte da planilha orçamentária e principalmente do desenvolvimento, da importância e da evolução que nós podemos colocar. E aqui a gente tem políticas públicas e essa planilha orçamentária, que tem a documentação oficial, ela tem todos os valores técnicos. O doutor Rafael Carvalho, enfim, a parte da assessoria, que o pessoal tem esse papel impresso e que nós possamos, às vezes, estudar, por mais que seja milhões aí para a gente deixar o aeroporto de uma maneira futurística, mas fazer o pouco a pouco, tijolinho por tijolinho, às vezes a gente pode regularizar ela, né, durante as leis, para não terem o problema que vocês tiveram lá em 2020. Eu estou me recordando porque vocês tinham uma data limite, né, essa era a preocupação de vocês lá atrás, e que assim nós possamos cuidar mais do patrimônio público que está lá desde 1937. E temos essa planilha, e com os vereadores aqui, uma administração séria, a gente pode buscar isso em Brasília, no governo federal, como também no governo estadual. Muito obrigado pela oportunidade de trabalhar mais uma vez e entender, principalmente, a importância de mais um tema que possamos desenvolver futuro para nossas futuras gerações. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, quem nos acompanha aqui nessa casa, nessa noite, quem nos assiste também pelas redes sociais. Acredito que cada um vai passar aqui nessa tribuna e falar o seu ponto de vista, o
né, a sua visão, e eu vou falar a minha. E o que eu pude presenciar com o vereador Gutierrez, vereador Elaine, tenente Almeida, há um tempo atrás, sobre essa situação do aeródromo. Um abraço para o Valdemar, Ulisses, Fernando. Irmão, eu esqueci o seu nome. Um abraço também para você que faz parte do aeródromo. Pedro, né? Um abraço, Pedro. O que acontece? A gente foi procurado pelo senhor Valdemar há um tempo atrás. Recebemos ele aqui na Câmara Municipal, onde ele trouxe a situação, a demanda que era necessária. Ouvimos. O que está sendo mudado é o substitutivo, o tempo de concessão, né? Que é para 10 anos. E semana passada tivemos a oportunidade de conhecer fisicamente lá o espaço que eles têm e ver a ideia que eles procuram fazer naquele local ali, o que eles pretendem construir, melhorar. E para mim, né, para o Gutierrez também que estava junto, nós tivemos a oportunidade de conhecer ali aquelas dependências e ver que aquele local do aeródromo ali, onde eles já estão usando pelos aeromodelos, tem uma possibilidade de melhorar ainda mais. Né? O Lineu está ali. E eu vejo que esse projeto, concedendo esse tempo maior, vai trazer melhoria e condições para que seja um projeto de longo prazo, não de curto prazo. E nós estivemos lá, tivemos a oportunidade de conhecer o Pardal, né, Guti?
Permite uma parte?
Sim.
Então, a gente teve a oportunidade de estar lá com o senhor Valdemar, presente no local, conversando com o Pássaro, né, que é um morador antigo lá, um funcionário público há mais de 25 anos, e tivemos o privilégio de conversar com ele para entender a situação, tendo em vista que ele mora lá no local há mais de 25 anos, né?
Sim.
E o que ele passou para nós de informação é que, ao longo, no caso que nem o pessoal fala, da reivindicação dos moradores, do pessoal tá requisitando o Euroclube, né? Requisitando o espaço, ele falou que nas gestões passadas, no caso, sempre foi um total abandono também. A gente não pode deixar de falar que hoje, no caso, a pista está adequada, então, para poder receber, né, o senhor Valdemar está junto com nós lá, o Lineu também fazendo trabalho voluntário lá de roçagem também, mantendo o local bem agradável, no caso, e falar, né, a verdade, no caso, que a população precisa saber, no caso, que a gente podendo tramitar esse projeto aqui, tendo visto que eu fui procurado, quando eu assumi o mandato, há uns 3 meses atrás, pelo pessoal, né, e a gente concedeu uma reunião com eles aqui, a gente teve presente, onde que a nossa líder de governo, Elaine, pegou todas as solicitações do pessoal e encaminhou até o executivo para poder adequar o projeto para a gente poder estar votando hoje. Então, por mais, eu só tenho a agradecer o pessoal pela compreensão e o senhor Valdemar, a gente teve uma conversa ampla depois, né, senhor Valdemar? E graças a Deus a gente se entendeu certinho. Muito obrigado, senhor Valdemar. Obrigado, Fábio.
Obrigado, Gutierrez. É isso que aconteceu e eu tenho certeza que essa equipe que eles têm ali, essa união, né, entre eles, tenho certeza que vai trazer muitos benefícios para a nossa cidade e até pelo que eu ouvi falar, né, conversando com eles ali, com o seu Valdemar, a intenção de colocar uma formação para que possam sair pilotos daqui, né? Então isso daí é um ganho muito grande para a nossa cidade. É isso, presidente.
Permite uma parte, Fábio?
Sim, permito.
Eu queria destacar que o substitutivo foi desenvolvido pela vereadora Elaine, aumentando o tempo de 5 anos, com prorrogação para 5, para 10 anos, com prorrogação para mais 10 anos. Então, esse tempo aumentado é mérito todo da Elaine nesse substitutivo. Eu queria parabenizar e destacar isso aí no projeto.
Obrigado, Pereira.
Consulta o senhor segundo secretário, senhora Boas.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Boa tarde, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste, pessoal do Aeroclube, pessoal também do Centro de Umbanda, representantes aqui, pessoal da Prefeitura, Márcia Ativo, seu Toninho, que sempre estão presentes, fora aqueles que nos assistem através da internet. Bom, eu não posso falar nada de 2021 porque eu vivenciei essa situação há alguns meses e fui para resolver. Embora teve toda essa trajetória já explanada aqui, eu posso afirmar que quando o projeto e as reivindicações de tal projeto chegou para mim, eu fui para resolver. E hoje o que nós vamos estar colocando aqui é exatamente fruto daquilo que eu fui e resolvi. Acho que o projeto é bom para a gente conversar, para a gente discutir, mas eu acho que o mais importante é tê-lo dentro das conformidades entre a prefeitura, entre o pessoal da Aeroclub, resolvida. Esse é o diferencial, não é? Então, eu estive fazendo parte, fui chamada, sim, para uma reunião aqui, há alguns meses, onde eu tive contato com o projeto, vi a questão do prazo que eram colocado aí apenas 5 anos, vi a questão de algumas arestas que ficaram dentro do projeto, e fui e me coloquei à disposição, convidei outros vereadores a estarmos indo até a prefeitura para conversar com o prefeito. E de toda aquela conversa que eu tive, ele não se manifestou contrário às reivindicações do pessoal do aeroclube. Ele, inclusive, disse que quem tinha formatado o projeto foi o procurador. E ele precisava entender o que o procurador havia pensado. E o procurador tinha feito esse projeto de lei de acordo com a Lei 13.019. Muito bem falada nos últimos meses aqui no município. E a 13.019 tinha um entendimento de que não se falava em prazo. O procurador, com base num decreto que foi estipulado dentro do executivo ali na governança, ele colocou prazo de concessões. E dentro do meu entendimento jurídico, eu também procurei saber, eu pesquisei, eu acabei conversando com ele, ele entendeu que a reivindicação era justa. Se houve má fé, como foi dito aqui entre linhas, eu desconheço, porque houve a iniciativa de reconhecer que houve um erro e que eu poderia estar suprindo esse erro. São entendimentos jurídicos que cada um tem, que são livres para ter. O meu entendimento foi de acordo com o que eu estava propondo agora no substitutivo. Qual seja, a descrição daquilo que estava sendo concedido, eu achei que precisava ser uma descrição mais específica, não muito genérica, né? Eu coloquei também a questão do prazo, veementemente me coloquei se fosse eu uma pessoa que fosse receber a título de concessão um bem público por 5 anos, eu seria a primeira a não aceitar esse tipo de situação, porque quando se fala em concessão, se fala em fomento do local. O local hoje não é um local apropriado, precisa de melhorias, precisa de investimento. Como é que eu coloco investimento num prazo tão curto? Isso tudo tem que ser colocado. E o prazo fica a cargo do executivo, de acordo com o entendimento de que ele coloca a quantidade de tempo que ele acha interessante entre o fomento e o retorno desse investimento. Nessa reunião eu participei com alguns apenas, né? E dessa reunião nós pudemos entender que o substitutivo era importantíssimo para que viabilizasse a questão da concessão dentro do aeroclube para aqueles que fazem parte
são garcenses e não têm outro interesse a não ser trazer mais, mais investimentos, mais giro naquele local. Temos, tenho conversado também com Rafael Matias, inclusive a escola de aeromodelismo foi colocado, né, a questão da sala da biruta que ficou a cargo de fazerem a reforma que foram necessárias. E peço até desculpa ao senhor Valdemar, que no dia em que ele combinou com o Rodrigo e com o Fábio, eu tinha compromissos e eu não pude ir. E eu vou querer sim fazer visita lá, como eu tenho feito em vários locais na cidade, aqui em Garça. Então, para finalizar, o meu substitutivo veio com uma descrição correta do local, a possibilidade de que, se não tiver sendo feito, cumprido a finalidade daquilo que é proposto dentro de uma concessão, a prefeitura pode estar retomando. Isso é muito importante. Nós tivemos aqui uma concessão anterior, e se não tivesse essa situação descrita no projeto de lei, nós teríamos até recuperado aquela situação, aquele imóvel, mas demoraria um pouquinho mais de tempo. Então, tudo isso foi pensado dentro desse projeto de concessão. E eu peço aí que os nobres pares estejam avaliando o substitutivo. Ele é importante para viabilizar o investimento no local, o fomento no local. Certo? Muito obrigada a todos.
Consulto o senhor segundo secretário.
Senhora Dores.
Rafael Fabrício.
Com a palavra é do Rafael Fabrício.
Senhor presidente, componentes da mesa, os vereadores, as pessoas aqui presentes, também aquelas que nos acompanham através da rede social, né, os que estão aqui representando o aeródromo, pessoal da prefeitura, secretário aqui, o Marcão, nosso amigo também, Mariane, vocês são muito bem-vindos, tá bom? Bom, eu escuto às vezes algumas coisas aqui dizer que ele fica um pouco abismado, né? Como se o aeroporto tivesse 6 anos. Como se nenhum prefeito que passou pudesse ter feito algo a mais. Mas a crítica, obviamente, vai ser sempre em cima da atual administração, o que é natural. Mas se nós tivéssemos tido a atenção de cada líder que ocupou essa cadeira do Poder Executivo nos últimos 50 ou 40 anos, nós poderíamos ter um aeroporto melhor, sim. Não tem como a gente descarregar uma responsabilidade de um aeroporto de tantos anos em 6. Por outro lado, eu queria...
Pode falar. Permite uma parte?
Permito, sim.
Só esqueci de falar aquela hora, conversando com o pássaro lá, ele falou que chegou a criar 50 cavalos lá dentro. Você vê o despecho que estava, entendeu? Hoje, no caso, você vai lá no aeroporto, você vê que tem a pista de...
Sabe que ano é isso, presidente?
Não sei, rapaz. Acabei conversando com ele e não requisitando. Mas ele falou que nos últimos 25 anos que ele mora lá, hoje o local praticamente está adequado para receber as melhorias, no caso, para poder atender o pessoal do aeroclube.
E ninguém está falando aqui que está perfeito, tá? Ninguém está falando aqui que não precisa melhorar. E acho que é por isso que os senhores estão aqui, né? Para ver a melhora. E eu queria dizer mais. Queria dizer que aqui eu vou parabenizar duas situações hoje. Primeiro, mais rapidamente, a vereadora Elaine, que vocês precisam entender que fez uma emenda, para que vocês entendam na política, que ia contra o projeto que vinha do executivo, sendo ela líder de governo. Então ela peitou uma decisão a pedido de vocês. E segundo, parabenizar vocês. Só que ninguém fez nada por vocês, não. Quem veio aqui com esse falatório de 15 minutos, quem fez isso aqui foram vocês. Vocês que vieram aqui, vocês que brigaram, discutiram. Não é, seu Valdemar? Discutimos aqui semana passada, peitaram, buscaram, brigaram com quem tinha que brigar, pediu para quem tinha que pedir. Isso que está acontecendo aqui hoje, vocês conseguiram. Demorou, podia ter sido mais rápido, concordo. Poderia ter vindo talvez de um outro formato, ganhado tempo, concordo. Não estou discordando de nada disso. Mas vamos ser objetivo aqui, tratar o negócio daqui para frente? Está sendo feito. Está sendo feito. Tem que valorizar a resolução do problema. A gente tem que valorizar quando a gente resolve o problema, não quando a gente cria problema. Então eu queria parabenizar vocês aqui, todos vocês, e dizer que é assim que a sociedade civil organizada consegue mudar um município, através da vontade, através da união e através da paixão, né? Porque eu tenho certeza que é uma paixão de vocês isso. Então aqui, ó, o parabéns é para vocês.
Permite uma parte, Rafael?
Não adianta ninguém subir aqui tentar pegar o louro, porque a gente sabe que no dia a dia, quem corre atrás não é nenhum daqui. São vocês. Hoje aqui nós estamos votando um projeto com uma emenda feita pela vereadora Elaine, cada um dentro da sua participação. Mas vocês sabem como isso chegou até aqui. Eu não preciso explicar, né? Permite uma parte, vereador.
Eu queria botar aqui nas palavras da Elaine, quando ela disse que mediou essa situação, realmente é a função do vereador, né? Fazer a mediação da comunidade com o executivo. Foi muito bem mediada, muito bem conversada, e hoje nós estamos chegando a uma solução, é que eu espero. Toda demanda ela tem uma série de fatores que são discutidos nesta casa, são analisados pelo executivo, só analisada a parte jurídica, e tem as intenções do grupo, mas tem também a legalidade. Então, é importante, como você diz, importante é a solução. Eu vejo fatos que se arrastam e hoje tem a solução. Então, parabéns a esta casa, parabéns ao executivo, parabéns ao grupo que buscou isso também, né? Muito obrigado.
A mediação, ela é positiva quando se chega num denominador comum. Quando a gente busca um resultado, por mais que os dois lados tenham divergências, e através dessa mediação a gente consegue um resultado comum. Às vezes nem tão bom para um, nem tão bom para outro, mas um resultado comum. Essa é a coisa mais importante da mediação. Querer resolver. Porque existem alguns que não querem resolver. Preferem que não exista a resolução. Por quê? Para criticar. Sem observar que quem está perdendo com isso é a população. Usa de política para que a situação não seja resolvida, para inflamar a sociedade contra alguém, para que não seja resolvido. Para quê? Para criticar. Quem perde com isso? A sociedade. A função do vereador é resolver, ajudar a resolver. Dentro das condições dele, obviamente. Dentro do que ele pode fazer, obviamente. Né? Então, queria parabenizar vocês aqui, dizer que a luta, a busca, ela não foi em vão. O resultado dessa luta e dessa busca é o projeto de hoje. Nós estaremos aqui votando. Discutimos na semana passada, discutimos em outros momentos. Poderia ter caminhado de uma forma diferente, poderia ter sido mais rápido. Poderia. Mas chegamos aqui no resultado, um denominador comum, onde tenho certeza que vocês vão dar o máximo de vocês ali. Vocês vão ser pessoas que querem o bem daquele local. E aí eu concordo com algumas falas aqui. São garcenses. São pessoas garcenses. Nós já erramos aqui. Vereador erra. Somos seres humanos. Às vezes a tomada de decisão pode ser errada. Assim como a gente erra dentro da nossa própria casa, às vezes. Assim como a gente erra com um amigo. Mas o importante é tentar corrigir. O importante é buscar um resultado positivo. O importante é resolver o problema. E sabe de uma coisa que eu vou contar para vocês? Reparem bem, quem resolve o problema é quem cria o problema. Obrigado.
Consulta o seu segundo secretário, senhor oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra do Pedro Santos.
Senhor presidente, senhores vereadores, ao pessoal do Aeroclube que está acompanhando a sessão, sejam bem-vindos aos munícipes que aqui estão também. A importância da participação popular é o fruto, Porque se não houvesse uma movimentação popular, peço desculpa ao Pedro, que é o presidente do Aeroclube, mas movimentos igual do Ulisses, movimento igual do senhor Valdemar, está presente, conversando, dialogando, sempre com educação, chegando em todos os vereadores, conversar com todos os vereadores que aqui estão. E agradeço, principalmente também, ao prefeito João Carlos por ter dado um passo atrás. Porque nós sabemos que se o prefeito não tivesse aceitado, o projeto não seria alterado. Em o projeto número 21 de 2023, ao qual vocês tiveram acesso, ele chegou aqui na Câmara completamente desfavorável para que o aeroclube participasse do chamamento, participasse da concessão, e isso prejudicou muito o aeroclube. Porque se tivesse vindo o projeto aqui desde o início, com os moldes que a vereadora Elaine colocou aqui, provavelmente através até mesmo da vontade do atual prefeito, não teria tido todo esse problema, né? Hoje, nós estamos votando aqui o substitutivo da vereadora Elaine, que um ponto mais que importante foi a alteração do prazo da concessão, porque aquela concessão de 5 anos, ela não era possível que uma entidade da sociedade civil assumisse. Por quê? Para quem frequenta o aeroporto, sabe que a situação lá não está boa, a questão de estrutura. Se você entra dentro ali da biruta, você vê que as paredes estão todas com infiltração, toda quebrada, banheiro com uma certa dificuldade. E nós sabemos que para reformar, aquilo ali vai ser um bom tempo de obras e recursos. Às vezes, a gente faria uma concessão de 5 anos e o aeroclube, como trabalha com festas, com eventos, então, às vezes, esses 5 anos não conseguiria levantar todos os recursos para fazer aquela reforma necessária ali. Então, a alteração do prazo é essencial para que essa concessão ela seja que dê frutos para o aeroclube. Muito tem dito que a biruta ali ela é importante nessa concessão, mas eu digo mais, eu acho que além da biruta, que é uma parte mais cultural, histórica, que tem ali logo no começo do aeroporto, ela é o chamariz ali do aeroporto. Mas eu acho que mais importante nessa concessão é o hangar número 3. Por quê? É lá no hangar que vocês terão a estrutura para trabalhar. É lá no hangar que vocês terão a possibilidade de guardar aeronaves do próprio clube. Então, se não fosse alterado e colocado o hangar número 3, essa concessão provavelmente daria abandono, porque não seria interessante para a pessoa assumir só o ônus ali da questão. Então, é muito importante que essa concessão do hangar número 3 seja aprovada. Porque é através desse espaço que o aeroclube conseguirá elaborar os seus projetos lá dentro. Ou seja, da escola de pilotos, ou seja, até mesmo... Para quem acompanha o aeroclube, eu não sou muito próximo, mas eu tenho a alegria de sempre estar frequentando lá as festas que vocês realizam. Eu acho que já faz uns 2 anos que eu estou presente lá, eu gosto muito de estar, pessoal... Vai lá a feirinha dos produtores de gás. Eu sinto falta de uma estrutura um pouco maior que a prefeitura poderia fornecer nesses eventos, porque é dali que vocês tiram um recurso para fazer as manutenções e as obras ali, né? A prefeitura poderia ajudar com algum ponto. Pois não?
Permite uma parte? Sim. A biruta é da prefeitura, vai continuar sendo... Da prefeitura, o que acho que é a sala IES que você está.
Deixa eu mudar a concessão, só um minutinho.
Permite uma parte, Pedro?
Uhum.
Então, segundo essa visita que a gente fez lá na última quarta-feira, eu e o Fábio Santos conversando com o Lineu lá. O Lineu falou que já foi aberto um processo licitatório lá para poder reformar esse espaço lá através da prefeitura.
Obrigado. Parágrafo único. Também integrará a concessão que trata esta lei o prédio da biruta do aeródromo. Obrigado, vereador. Então, parabéns a vocês e o meu voto é favorável. Obrigado.
Consulta o seu segundo secretário, senhor oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra do Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente desta casa, os que compõem, os vereadores, internautas, plateia presente. Peço a bênção aos mais velhos e mais novos de todas as casas e leis, terreiros, templos de Umbanda e Candomblé que estão aqui presentes. Bom, vamos lá. Substitutivo. Vem de encontro ao pedido do pessoal que esteve aqui na semana passada. Projeto muito importante para o município. Nós não temos como votar contrário um projeto desse. Ninguém tem mérito nenhum aqui, ao não ser ter feito obrigação, dever de casa. Desculpa, eu sou muito verdadeiro. Eu fiz, eu aconteci, eu estourei no sertão. Não, não estourou nada. Nós somos vereadores eleitos pela população, pagos para isso. Nossa obrigação fazer. As anteriores não fizeram. Eu não quero saber das anteriores. Já não fizeram, mas o slogan desta administração seria mudar para progredir, fazer o diferente. Tem que fazer. É o mínimo. É fazer. Então, nós temos que votar favorável, obviamente. O MIT, município, tem aí interesse turístico. Acredito que o pessoal que está lá no nosso aeroporto vem fazendo um trabalho bonito, vai fazer melhor. Lembrando que será aberto um processo licitatório aí, não somente para um, mas para que todos possam participar. Após assumirem ali o aeroclube, o nosso aeroporto, eles terão um prazo de 6 meses aí para começar a fazer benfeitorias. O Pardal, meu amigo, está lá no fundo, amigo da gente aí de muitos anos, ele cansou de ver minha cara lá, fiscalizando aquele departamento. Realmente, demorou muito para que se tomassem as providências cabíveis e votassem esse projeto.
Com a parte do vereador.
Sim, permito.
Vereador, só para acrescentar, esses 6 meses é para o aeroclube tomar posse da concessão.
Sim.
Não para iniciar as obras.
Sim, sim. 6 meses para tomar posse. Então é isso daí. Tá? Então o que acontece? Nós precisamos sim que o aeroclube esteja funcionando. Tenho certeza que farão um trabalho bem feito, bonito. Quanto ao substitutivo do prazo de 10 anos, eles já tinham pedido isso. Acrescentou no substitutivo, mexeu. Semana passada nós presenciamos aqui uma cena totalmente desagradável, eu sou sincero. Deveria ter evitado isso, desnecessário. Mas foi necessário que o pessoal do aeroclube viesse aqui. Eu acho que não precisa deixar chegar esse ponto, presidente. Mas parabenizo a sua pessoa. Por quê? Você foi humilde e colocou o projeto para votar. Humildade isso, tá? Então, eu entendo que nós, vereadores, temos a obrigação de vir de encontro ao que beneficia o município e a população. Tá? Quanto ao pessoal que está presente lá, parabéns. Vocês brigaram pelo que acha justo e é justo. Permito a parte, vereador.
Permite uma parte?
Com certeza.
Só para título de esclarecimento, aquele que está nos assistindo, então a Biruta, ela vai ser reformada pela prefeitura. Inclusive, uma licitação realmente foi aberta e estão aí. E a UAG, a concessão, menciona que eles vão ter a responsabilidade de manutenção da Biruta. Tá bom? É só para título de esclarecimento. Obrigada.
Para quem não sabe o que é a Biruta, pessoal, a pessoal passa na beira da pista, ela vê aquele saco grandão, parece um coador de café, né? Balançando. Ela que posiciona o direcionamento lá onde o avião vai pousar. A posição que está o vento, né? Eu entendo dessa forma, tá? É só para vocês saberem. Fala Biruta, Biruta, ninguém sabe o que é, né? A maioria não sabe. Então é isso daí, galera. Mas nós esperamos aí que seja aprovado na data de hoje, que já demorou demais. E Deus abençoe, boa sorte lá para vocês. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor Torres.
Ademar como líder de bancada.
Com a palavra do Ademar como líder de bancada por 5 minutos sem a parte.
Bom, tenho 5 minutos, é muito rápido.
como todos vocês ouviram e devem ter percebido, se eu não tivesse levantado, não tinha levantado aqui. E não vem falar que vai discordar de mim, não, porque eu esperei chamarem o meu, falarem quase que não tinha oradores. Aí eu falei o meu nome. Então vamos lá. Agradeço às vezes o discurso um pouco emotivo e vitimismo daqui, mas já que eu sou um homem de palavra, eu já vou deixar bem avisado. Já é a segunda vez que começam a dar indireta em mim. Eu não falei de vereador nenhum aqui, mas a palavra é minha, fiquem à vontade, mas depois não aguentam. Como eu falei nos bastidores, não vou falar de ninguém, não vou mexer com ninguém, vou fazer o meu trabalho, depois não aguenta, ok? Então vamos lá, se eu trabalho, eu tenho que falar, e ponto. É o resultado do meu trabalho desde 2021, buscando resultados para vocês, ok? Então, eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui. Não tenho rabo preso com ninguém de falar isso aqui. E discordei quando falaram lá que o aeroporto era um buraco largado. Como diz aqui, como eu escrevi lá em 2021, né? Era um buraco largado mesmo, né? Então não estou aqui causando problema. Eu estou falando a verdade para vocês, porque vocês fazem 3 anos que estão aqui. Agora, é claro que mudou mesmo o projeto. Depois de ter quase passado a perna em vocês e ter acabado com o projeto de vocês. Ponto. É isso. Não foi isso que aconteceu? Teve que mudar. Parabenizo a vereadora aqui. De verdade, ter feito o substitutivo. Mas vamos lembrar que ele não ia fazer isso com vocês. Pronto, ia passar a perna. Foi fraudulento com vocês. Agora, é muito importante lembrar que todas as vezes que nós temos uma crítica construtiva de políticas públicas aqui, principalmente a minha pessoa, que carrega um histórico, já foi o tempo... Como é, Fábio? Viu, Pedro? Era, o tempo foi... 7, né, para afetar você, né, por causa do grupo que você foi. Aí foi o meu tio, né, então foi 8, 9, 10, né. Agora foi 25, para afetar o meu avô. Ou seja, já estão voltando a 50 anos para culpar o prefeito Pedro Valentim Fernandes, esses Bosquet, enfim, né, o Manuel Manoel, já estão culpando até o fundador de Garça. Então, assim, vamos ter um pouco de respeito, não é verdade? Então, assim... É, a sociedade, ela tem que saber das informações. E vocês sabem, senão o senhor, é Valdemar, né? Não tinha vindo aqui. E o senhor mesmo ouviu um advogado falar para o senhor que o que estava lá no decreto, que eu não escutei naquele momento, não existia, que o prefeito queria instituir aqui. Eu estou mentindo? Não, porque todos vocês estavam aqui. Aqui a conversa é reta. E acabou. Tá? Parabenizo a autora do substitutivo. Tem que parabenizar. Tem que reconhecer o trabalho. Isso é um trabalho dela. É o nome dela. É o mandato dela. Ok? Só que o meu trabalho aqui foi desde 2021. Não estou querendo passar por cima de trabalho de ninguém. Eu estou falando do meu trabalho. Como o Fábio tem, o Lico tem o trabalho dele, o Cateto tem, ela tem e todos temos. Certo? Tive que falar da Daesp, que foi uma audiência que ele deu a planilha orçamentária, que agora que vocês vão ter isso em mãos, vocês podem estudar essa planilha orçamentária de uma maneira técnica, de uma maneira humilde e, principalmente, buscando políticas públicas muito bem aplicadas e conseguindo recursos. Isso é muito bom, muito positivo. E pronto. Aqui, cada minuto, cada segundo, é para o povo, é a verdade. E aqui tem que falar do trabalho. Vocês todos têm que falar do seu trabalho, têm que falar sim. E eu não estou falando minha opinião, não. Estou falando de fato. Chega de falar de opinião aqui. Ninguém tem que falar de opinião, tem que falar de fato. Então... eu estou tentando resolver isso. Não sou problema, não. Como todo mundo aqui tentou resolver, está solucionando hoje. E mais uma vez, parabenizo a vereadora do substitutivo. Ela também faz parte da resolução do problema. Ok? E vocês podem ficar tranquilos aqui que, se vocês estiverem conhecendo todos os vereadores, independente do posicionamento político, todos aqui vão escutar vocês e com certeza vão fazer ofícios e requerimentos, né, para seus deputados, para o governo do estado de São Paulo, governo federal, né, no Ministério da Infraestrutura, e conseguir o recurso. Exato, é isso. Pronto. E vamos resolver cada vez mais. Já foi resolvida a primeira parte, foi para o embate. Parabenizo o senhor por ter vindo aqui semana passada. Em nome do presidente, foi um embate até positivo, porque resolvemos um problema. Mas jamais irei atacar nenhum vereador aqui, e não quis. Só estou dando informações corretas e técnicas, que hoje mesmo vocês podem ver, 3 anos depois, está aqui. Ok? Utilizem a Câmara Municipal, sim, para pedir recurso para o aeroporto. E desenvolvam aquilo lá com coração, que é a luta que vocês tiveram até hoje, e vão para cima.
Faço muito por Garça lá naquele aeroporto que Garça precisa.
Consulta o senhor segundo secretário, se era dois.
Rafael Fabretti como líder de bancada.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti como líder de bancada por 5 minutos sem a parte.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos acompanham mais uma vez. Quando nós entramos na política, colocamos a nossa carinha naquele papelzinho que vocês escolhem no, na eleição, e tá, tem que estar disposto a aguentar quem concorde e quem discorde do que a gente fala. Como foi dito aqui anteriormente, a crítica, quando vem do vereador para o Poder Executivo por alguma situação, como é o caso que foi feito em relação à demora do projeto, a gente tem que aceitar a crítica. Só que também tem que estar disposto a escutar a crítica do outro lado. Eu não preciso, e vocês podem morrer de velhos aqui, que eu não vim aqui nessa tribuna e nunca vou subir e usar esse microfone para que outro vereador de oposição, principalmente, concorde comigo. Não quero que ele concorde comigo. Não preciso que ele concorde comigo. Eu estou falando para aqueles que concordam. Em relação a essa situação, quando eu disse que o aeródromo está sendo resolvido, que o negócio é a gente buscar a solução, não menti em nada. Porém, na política, aquele que muito aponta não gosta de ser apontado. Eu ouvi alguma coisa sobre, não está aqui agora o vereador, mas eu ouvi alguma coisa sobre não mexe, que não aguenta, tudo que eu falo nessa tribuna, nesse microfone aqui, eu falo e afirmo e enfrento o que for para provar que não tenho medo das minhas palavras. Pelo contrário, meço muito bem elas. Apenas temos pontos de vista divergentes. E é graças a Deus que na política existe ponto de vista divergente. Já imagina se todo mundo aqui pensasse igual? Imagina se todo mundo aqui tivesse a mesma ideia para tudo? Para que precisa de 13? Para que precisa de 13, então? Eu faço parte, sem vergonha nenhuma, não tenho vergonha, de um grupo político que está resolvendo um problema com demora, uma falha com outra, mas está resolvendo mais um problema antigo. E quando criticam esse grupo que eu ajudei a fazer o plano de trabalho, o plano de governo, está criticando também a mim. E vou defender até o fim, dentro do meu posicionamento. Para finalizar, quero desejar muito boa sorte a vocês. Dizer que, deveras, de verdade, eu fico feliz em saber que, olhando para essa plateia, são pessoas conhecidas. Fernando, Jafa, a gente conhece. Seu Valdemar, seu Ulisses, o Lineu, que não estou vendo ele mais ali agora, está ali. Desculpa se eu não falei algum nome aí, mas rostos conhecidos. Pessoas que a gente pode cobrar, sim, se tiver alguma coisa errada. E vice-versa. Entendeu? Esteve nessa casa aqui já, tem uma experiência. Estiver à disposição dessa Câmara sempre que precisar da gente. Pode ser que a gente não consiga, mas tentar, a gente tenta. Dizer a vocês que, mais uma vez, dentre erros e acertos e tapas e beijos, como diria aquela música, mais um problema resolvido. Esse resume toda essa discussão que nós tivemos aqui hoje. Entre tapas e beijos, entre concordar e discordar, essa administração, essa Câmara, hoje, dia 4 de setembro, está fazendo parte de mais um problema resolvido. Torcer para que vocês tenham muito sucesso, muito êxito, e que estiver dentro da prerrogativa desse vereador, e tenho certeza que dessa Câmara, nos procure, a gente vai tentar dar o maior apoio possível. Parabéns a vocês, acho que agora, não sei se vai ter mais alguma fala, pode ser que tenha, mas agora após a gente votar esse projeto aqui, vocês tenham aí o dever, a sensação de dever cumprido, e fazer com que o sonho de vocês, fazer com que aquilo que vocês fazem com amor, agora seja documentado por lei, dando uma segurança e uma garantia. E eu discordo de um vereador que diz que nós fazemos apenas a nossa obrigação. E não é briga, não, tá? Só estou discordando, tá, vereador? Eu estou dizendo o seguinte, que poderiam outros terem feito. Mas ela fez. Então eu não tenho nenhum tipo de rusga em dizer isso. E humildemente digo, quando o vereador acerta. Nós, alguns aqui, sabemos o tanto de vezes que ela foi lá para me mudar, para brigar. Então, vereadora, por mais que seja sua obrigação, quando faz coisa errada, critica. Quando faz o certo, tem que parabenizar também. É nosso trabalho. Sim, nossa obrigação, sim. Mas tem que elogiar quando consegue fazer, resolver um problema. A vocês, muito boa sorte. Desejo que a partir de agora possamos lá visitar o aeródromo, ver um dia lá. Convida a Câmara no experimental lá, quando tiver algum evento. Convida a Câmara vai estar com certeza. Tá bom? Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, senhora Boris.
Elaine Oliveira como líder de bancada.
Com a palavra da Elaine Oliveira como líder de bancada por 5 minutos sem a parte.
Eu cumprimento novamente presidente, mesa, vereadores, público que estão aqui participando com a gente, especialmente o pessoal da Aeromodelismo, que esse projeto de lei é especificamente sobre isso. Eu subi novamente aqui para dizer que, diante de tudo que foi colocado, não vou ficar nesse diz que me diz, que eu vou dizer que foi feita uma reunião aqui na Câmara e foi proposto algumas situações. Situações como a descrição dos imóveis, o prazo de 5 anos e também a questão que citava recreios e desportos como uma situação muito ampla. E eu levei isso e fui e convidei os demais pares para estarem comigo para tentar entrarmos num denominador comum. E ele está aqui e a gente vai votar. Então nós perdemos, às vezes, durante aqueles que me antecederam, o foco da votação, e eu preciso que os nobres pares foquem no substitutivo. É certo que qualquer um dos 12 vereadores aqui poderia sim ter entrado com a emenda, poderia sim ter feito substitutivo. Não fizeram. Foi a vereadora que vos fala, é quem fez. Então, isso é fato. Mas eu quero voltar a dizer, vamos nos ater ao prazo de 10 anos, vamos ater ao que nós vamos votar agora, que é importante para fomentar aquele espaço, para dar oportunidade para aqueles que são peritos naquilo que faz, porque eu não sou perito, mas os que estão aqui hoje fazem parte da associação, eles são peritos, são capacitados para aquilo, fomentar aquele espaço. E Garça tem muito a crescer. Isso é uma situação que enriquece mais ainda a nossa cidade. Obrigada.
Consulta o senhor segundo secretário, senhora Douros.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, doutor Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, públicos acompanham pela rede social, autoridades presentes, né? O pessoal aí do centro, autoridades, hierarquia, no qual temos respeito, sempre. Pessoal da Prefeitura Municipal, Márcio Ativo e todos aí, sejam sempre bem-vindos à Câmara Municipal. Bom, rápido, simples, objetivo, serei favorável a esse projeto. Observamos aí a força da população quando vem principalmente a Câmara Municipal, né? Já presenciei com o vereador Novato aqui, o pessoal da Borba Gato, está até o Nil aí presente aí também, e outras situações aí, o pessoal quando vem para cá, para a Câmara, mostra a força mesmo, a diferença, tá? Professores e assim por diante. A gente vê que hoje a casa cheia, os debates, eles rendem mais, eles geralmente são mais rápidos e hoje se estende mais. Essa é a grande realidade. Agora, o foco é um só. Votarei favorável, apoio o pessoal lá, não conheço muito, não apresentei nenhum requerimento voltado a isso. Tenho meu apoio naquilo que for necessário, for preciso. Pronto, acabou. Boa noite. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação substitutivo, de autoria da vereadora Elaine Oliveira. A mesa interna que ocorre para aprovação dessa matéria de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo. Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Doutor Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo ao projeto de lei número 47/2023. A única discussão é passar. Item 2. Entre única discussão e votação, projeto de lei número 95/2023, de autoria do prefeito, que denomina as vias públicas localizadas no loteamento residencial Santa Maria. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, nós temos a alegria de nosso município de Garça sempre ter novos empreendimentos imobiliários e cria-se uma demanda de denominar as ruas, né? E hoje nós temos aqui a aprovação de mais um projeto de denominação de ruas. O vereador Bacana, ele não está presente na sessão de hoje, teve que se ausentar, mas eu gostaria de parabenizar o vereador Bacana por dois nomes que está presente aqui hoje, que é o seu Luiz Aparecido Cabral, que fez um belíssimo trabalho pela cultura do município de Garça, e a dona Carmen Paranhos. Para quem conhece a história dela, sabe que é uma pessoa que realmente trabalhou muito para a sociedade. É importante lembrarmos que todos os vereadores aqui, nós fazemos indicações para o município solicitando que algum nome de alguma pessoa falecida seja homenageada com esses nomes de ruas e fica através da prefeitura a responsabilidade de selecionar esses nomes para denominar esses residenciais. Eu estou aqui no meu segundo mandato. Infelizmente, eu não tive ainda a alegria de ter nenhum nome ao qual eu fui pedido pela família, né, para que a pessoa venha até nós. Nós mesmos vemos o trabalho da pessoa que faleceu no município, que a gente quer realmente homenagear, que a gente acha que a pessoa merece. Eu não tive alegria, mas eu fico feliz, mesmo que o pedido não seja meu, quando são de pessoas que realmente trabalharam pelo município de Garça. Então, o meu voto será favorável ao residencial Santa Maria. Hoje, os nomes que serão votados são Rua 1, Rua Carmen Paranhos, Rua 2, Francisca de Oliveira Gomes de Sá, Rua 3, Domingos Marangão, 4, José Maria Marques, 5, Luiz Aparecido Cabral e a Rua 6, Akiuchi Matsunaga. O meu voto será favorável. Parabéns a todos.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa por quórum para aprovação dessa matéria de maioria simples. Sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp e Marcões de Moura Filho.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda.
Vota no... Só um minutinho. Liga o microfone, fazendo favor, Marcelo.
Sim.
Obrigado.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 95/2023. A única discussão é a votação. Item 3. Entre em primeira discussão e votação, projeto de lei número 74/2023, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.436/35/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 605.438, objetivando a utilização do recurso estadual para a média alta complexidade da vigilância epidemiológica. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulto seguinte secretário atendimento ao contínuo no artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há oradores inscritos.
Em votação ao projeto, a mesa interna que ocorre para aprovação dessa matéria de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Capeto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 74/2023, em primeira discussão e votação. Item 4. Entre em segunda discussão e votação o projeto de lei número 78/2023, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 407.441,02, objetivando a utilização do recurso na Lei Complementar número 195, de 8/7/2022, Lei Paulo Gustavo. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulto segundo o secretário atendimento contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Em votação, projeto. A mesa interna que ocorre para a aprovação dessa matéria de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Capeto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 78/2023, em segunda discussão e votação. Item 5. Entre em primeira discussão e votação o projeto de lei número 87/2023, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 3.486.318,46. A ser utilizado na execução de obra para a implantação do pré-tratamento mecanizado na EPA do peixe. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo o secretário de atendimento, a partir do artigo 30 do regimento interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação ao projeto. Sim.
A Elaine pediu a palavra.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Eu cumprimento o presidente, vereadores, esse público que está aqui hoje nos acompanhando. Nós estamos hoje com a casa cheia. Eu vou me aventurar e subir aqui para dizer, porque esse crédito que nós vamos aprovar, ele é muito importante para o nosso município. É
são 3.486.000 que estava a título perdido, que o município de Garça conseguiu pela Feidro para consertar, para resolver o problema daquela erosão. Então, eu tenho até que parabenizar lá o superintendente do SAAI, que é o André, por ele ter apresentado esse projeto, por ele ter conseguido esse valor, e aí eles vão estar trazendo, implantando pré-tratamento mecanizado na ET do peixe. Eu estive presente lá algumas semanas, como todos aí podem estar verificando, eu ando visitando alguns pontos do nosso município e vi o quanto é importante esse tipo de situação para nós. Então eu fico feliz, hoje tem aí essa aprovação. Demorou um pouquinho, porque ela foi colocada em um lugar, em outro lugar, e aí eles fizeram um projeto apresentando na ETPeixe. Então nós estamos aí prontos para aprovar uma coisa que é muito importante, é um marco dentro do SAAI, é um marco dentro da ETPeixe. Obrigada.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação ao projeto, a mesa interna concorda para aprovação dessa matéria de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Ademar Kimpe Marcão de Moura Filho?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elane Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Peraí. Fala, Pedro.
Tem que falar no...
Peraí, Fábio Santos. Pedro, tem que votar no microfone, fazendo um favor.
Grita lá da rua.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabrite?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 87/2023, em primeira discussão e votação.
Grande expediente.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, Fábio.
Eu gostaria de pedir a suspensão da sessão por 5 minutos para que o Dr. Rafael Matias, nosso procurador da casa, fizesse uma explanação sobre o projeto de lei que fala aqui sobre a liberdade aqui de religião, e o pessoal que está presente participasse junto com a gente. Obrigado.
Fabiano, suspende a sessão por 5 minutos, fazendo favor.
We'll be right back. We'll be right back.
Grande expediente. Considerando que foi aprovado o requerimento número 637/2023 da autoria da vereadora Elaine Oliveira, convocando a secretária municipal de gestão administrativa, a senhora Maria Ângela Garcia Delicato Pussumoto, com a finalidade de trazer esclarecimentos sobre os pagamentos de adicional e insolubilidade e periculidade dos servidores públicos municipal. Em conformidade com o artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito o senhor primeiro secretário a leitura do requerimento.
Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, nos termos do artigo 17, inciso 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocada a secretária municipal de gestão administrativa, senhora Mariângela Garcia Delicato Cussumoto, para que compareça a 26ª sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de setembro de 2023, a partir das 17h15, para prestar esclarecimento sobre o pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade aos servidores públicos municipais. Sala de sessões assinada e datada eletronicamente, Elaine Oliveira, vereadora PSD.
De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os novos pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo de 3 minutos para interpelação e o convidado igual período para sua resposta. Oportunizo a palavra aos senhores vereadores em ordem alfabética, nos termos do parágrafo 1º do artigo 240. Ademar Kempis Marcondes. Maria Ângela, seja bem-vinda à Câmara Municipal de Garça. Os vereadores terão um prazo de 3 minutos para fazer a pergunta para você e você ao mesmo tempo para responder, tá bom? Ademar Kempis Marcondes de Moura, filho. Doutor Marcelo Miranda. Elaine Oliveira. Com a palavra, vereador Elaine Oliveira.
Boa noite, Maria Ângela. Boa noite e muito obrigada por ter estado presente aqui nessa sessão. Esse assunto é um pouquinho polêmico, mas eu gostaria que você explanasse a respeito da questão da periculosidade e da insalubridade, que alguns servidores estão preocupados em estar sendo afetados pelas novas normas regulamentadoras e da onde, né? Da onde surgiu essa situação para que o município tenha que fazer observância a essas normas regulamentadoras? Obrigada.
Pode responder? Boa noite. Essas normas regulamentadoras, ela é do Ministério do Trabalho e do Emprego. Com a nova contratação da empresa Inova Verde, que nós fizemos processo licitatório e ela foi a vencedora do certame. Então, essa empresa tem que fazer o PCMSO, o PPA, o LPCAT, e no PCMSO, ela tem que fazer a NR15, que trata da insalubridade, e a NR16. A técnica de segurança do trabalho da empresa Vértice, ela foi nos setores, ela conversou com servidores, ela analisou os departamentos, ela fez as medições necessárias, tudo com muita responsabilidade. Nós publicamos os laudos, os laudos feitos pela empresa, lá está o nome do responsável técnico, lá está o nome do médico do trabalho. Então, tudo está sendo feito de acordo com a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, não é a prefeitura. Não é a prefeitura que está tirando alguma coisa. A prefeitura está cumprindo as determinações legais.
Vereador Fábio Policinani, não. Fábio Santos, não. Vereador Lico. Vereador Lucas. Vereador Marquinho Moreira. Pedro Santos. Rafael José Fabretti. Rodrigo Thierres, não. Tenente Almeida. Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Boa noite, Maria Ângela. Seja bem-vinda a esta casa.
Okay.
Eu só queria fazer uma colocação. Essas regras, são normas apresentadas, regulamentadoras, são expedidas pelo Ministério do Trabalho,
E a diferença de insalubridade com periculosidade, e se nós temos um índice, me parece, baixo hoje das pessoas que recebem, me parece que com essas novas normas, isso até aumenta o número de funcionários que passarão a receber insalubridade e periculosidade. Obrigado.
Pode responder. Hoje nós temos 11 servidores que recebem periculosidade. Nós passaremos a ter mais 40 servidores, que são os vigias que vão ter direito à periculosidade. E nós temos também, em relação à insalubridade, as pagens. Então nós temos hoje 37 pagens que vão fazer jus à insalubridade por estarem expostas aos riscos biológicos. Mas, infelizmente, a norma regulamentadora aponta que tem algumas funções que, devido ao uso dos EPIs, elas deixam de ser consideradas insalubres.
Ademar Kimps. Dr. Marcelo Miranda. Elaine Oliveira, não. Fábio Policinani, não. Fábio Santos. Não. Lico. Lucas, também não. Marquinhos Moreira. Pedro Santos. Com a palavra, do Pedro Santos.
Maria Ângela, boa noite, tudo bem? Uma pergunta. Aquelas pessoas que perderam a insalubridade ou a periculosidade, ao qual foi orientado, de acordo com a, acho que é a NR15, né? A utilizarem os EPIs ali. Se vierem a se machucar, mesmo com a utilização dos EPIs, a prefeitura se responsabiliza?
Os EPIs, a NR6. Qual é a função nossa? A prefeitura fez concurso público, nós temos a técnica de segurança de trabalho, ela é servidora pública concursada, e a função dela é exatamente essa, é a gente conscientizar os servidores de preservar sua saúde física, sua integridade física. Então, é o uso correto dos EPIs. Agora, mesmo com EPIs, ninguém está isento de acontecer algum acidente, tanto atravessando uma rua, como, entendeu? Mas os EPIs, as funções deles, segundo os laudos técnicos, é exatamente proteção individual, por isso que chama equipamento de proteção individual. Então, o abafador, ele diminui o ruído, evitando uma doença da saúde, desculpa, Elaine, evitando uma doença ocupacional, os óculos evitando também, então os capacetes, todos os equipamentos de proteção individual, a técnica de segurança está fazendo esse trabalho, tomando cuidado de todos eles terem o CEA, o certificado de aprovação. Então, a prefeitura de Guerça nunca teve um técnico de segurança de trabalho, e essa foi uma preocupação grande do prefeito João Carlos, a integridade, a segurança do trabalhador, melhorar o ambiente de trabalho. Por isso que ela é uma servidora concursada, ela não é cargo comissionado, não.
Rafael José Fabretti, com a palavra do Rafael.
Primeiramente, como vai? Boa noite. Bom, para as pessoas que estão nos acompanhando, fique bem claro, ninguém ainda teve o benefício, mas também ninguém perdeu ainda, né? A gente não está discutindo sobre isso ainda, né? Não foi tirado dos funcionários, não tem nada disso ainda. No próximo, porque entendo que agora aqueles que terão o direito vão começar a pleiteá-lo. E aqueles, obviamente, que podem perder, também vão começar a buscar o lado deles, óbvio. Então, ninguém, isso não aconteceu nem para um lado nem para o outro ainda, né? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é o seguinte. Você falou números aí, não consegui anotar aqui. Numa totalidade, quantos deixarão de receber e quantos passarão a receber? Se englobar a periculosidade e a insalubridade. Você tem esse número aí?
Esse número eu vou te falar só da periculosidade, porque a insalubridade, assim que saiu o primeiro laudo, então nós nos reunimos com alguns diretores de departamento, alguns coordenadores, que solicitaram para a técnica da Inova Verse, juntamente com a doutora Adalberto, da empresa, para reavaliar esses laudos emitidos. Então, de insalubridade, então, No momento eu não vou falar o número, porque como vai ser reavaliado, então nós vamos ver se vai ter alguma modificação. Em relação à periculosidade, nenhum deles deixarão de ter. Hoje nós temos 11 e serão mais 40 vigias que vão ter direito à periculosidade. Qual foi? Desculpa. Então, não tem nada definido, mas é importante que todos saibam que, de acordo com o Estatuto do Servidor, no artigo 90, parágrafo 2º, a obrigatoriedade é de se conceder o insalubre ou periculosidade enquanto o servidor estiver vivenciando essa insalubridade. A partir do momento que cessa as condições de insalubre, ela deixa de ser obrigatório pagar. Tanto é que nosso artigo 90 diz que insalubridade e periculosidade, elas não se incorporam ao salário. Tá? Agora, a prefeitura tem que prestar contas com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na fase 3 da UDESC, mandando toda a folha de pagamento. E tem que mandar para o E-Social também. Para o E-Social a gente manda as informações do servidor que recebe, CPF, CNPJ da prefeitura, qual é o risco que ele está exposto. Então, tudo isso é fiscalizado, tanto pelo Tribunal de Contas, né, como acho que pelo Ministério Público. Mas o Tribunal de Contas fiscaliza quem está recebendo e se está em conformidade com o laudo.
Rodrigo Gutierrez, não. Tenente Almeida. Ademar. Dr. Marcelo Miranda. Helene Oliveira. Com a palavra, a doutora Helene Oliveira.
Maria Ângela, eu gostaria de deixar os meus minutos aí abertos para você colocar algumas coisas que você não conseguiu colocar, porque é num sistema de convocação. Fica à vontade para suas colocações.
Olha, Elaine, é importante que o servidor saiba que nós não estamos aqui para prejudicar servidor nenhum. Eu também sou servidora. Antes de estar secretária, eu sou servidora. Só que nós temos que cumprir as determinações legais. Esse imbróglio que está acontecendo hoje já aconteceu em 2003. Dia 1º de agosto de 2003, várias funções da prefeitura deixaram de ser insalubres. Nós estamos fazendo com muita responsabilidade, com muita transparência. O prefeito João Carlos está muito preocupado com a situação, mas a preocupação maior é com a segurança do trabalhador. Então, nós estamos tendo que desenvolver essa cultura de prevenção, de fazer com que o servidor saiba que tudo, os EPIs que ele utiliza, é para preservar a integridade dele. E tanto é que o prefeito está preocupado que nós criamos aí o NAPES, o Núcleo de Apoio Psicológico ao Servidor, para dar assistência psicológica para o servidor. Então, essa preocupação com o servidor está tendo, sim, pela administração. Agora, em relação às funções que deixarão de ser consideradas insalubres, nós vamos discutir, assim como nós já chamamos o sindicato, eu já tive em conversa com o Totonho, com o Dr. Fábio Ricardo, nós expusemos a situação e eles entenderam que a prefeitura tem as obrigações legais a serem cumpridas. Se tem uma norma do Ministério do Trabalho do emprego, que define o que é insalubre ou não, cabe a nós pagarmos de acordo com essas normas para não termos que responder pela lei de responsabilidade fiscal por pagamento incorreto. Lembrando que a folha de pagamento vai para a fase 3 da UDESP.
Fábio Policinani, com a palavra do Fábio.
Maria Ângela, boa noite. Seja bem-vinda a essa casa.
Obrigada.
Maria Ângela, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu tenho sido procurado pelos servidores e quando foi feita a reunião com a Patrícia lá no Departamento de Serviços Urbanos, eu estive presente. Eu vou perguntar para você. O rapaz trabalha na serralheria, uma serra de aço e ferro, cortes de ferro. A insalubridade dele é tirada. Estou dando um exemplo.
Acontece um acidente com esse cara. Onde fica a responsabilidade da prefeitura? Ou não tem porque a insalubridade foi fornecida? Você pode me responder?
Posso falar? Ah, primeiramente, eu queria esclarecer que aquele dia que a Patrícia foi até lá, ela foi para se apresentar como técnica de segurança do trabalho, que nós estamos tentando, nós estamos caminhando a passos curtos, mas sobre a responsabilidade do servidor usar o EPI, porque nós temos também vários servidores que têm essa resistência, que eles não querem usar o EPI. Então, nós temos comprovação de todos os EPIs que estão sendo entregues. Quanto à sua pergunta, novamente, nós nos reunimos com alguns diretores e alguns laudos estão sendo revistos. Então, de momento, eu não sei dizer para você se ele realmente vai deixar de ter. Tá? Agora, quanto à responsabilização da prefeitura, sinceramente, eu também não sei te responder, porque nós temos um laudo de uma empresa. Então, se for provado que foi por algum erro da prefeitura ou algum erro de laudo, a prefeitura tem sim que indenizar e pode pedir indenização para a empresa, porque esses laudos são feitos e assinados por engenheiro do trabalho, pelo médico do trabalho da empresa, doutora Adalberto, e pela Juliana, que são técnicos. Então, são técnicos, né? Então, eu entendo que a responsabilização, sim, desde que eles estejam usando corretamente a EPI. Porque se for um acidente em que o servidor não está usando a EPI, ele pode ser mandado embora por justa causa, porque a obrigação do uso do equipamento de proteção individual é essencial para a integridade física do servidor. É isso que a gente está tentando mostrar para o servidor. Não adianta deixar de usar EPI achando que assim eu vou continuar tendo insalubridade.
Fábio Santos. Lico. Com a palavra, do Lico.
Boa noite, dona Mariângela.
Boa noite.
Prazer ver a senhora fazer essa belíssima explanação. Eu estava meio fora do assunto, não vou mentir para a senhora. Mas, a senhora falando, a gente vê também a responsabilidade que a gente tem onde a gente passou nas fábricas, né? Nas indústrias. Quando a senhora fala em resistência, às vezes, do funcionário, não é só no poder público, é também nas diversas indústrias desse país. Só para parabenizar a senhora, eu senti firmeza nas suas palavras. Quando a gente sente firmeza, a senhora entende mesmo das suas responsabilidades, está explanando e deixando todo mundo aqui satisfeito. Só queria parabenizar a senhora, tá? Muito obrigado, viu?
Obrigado.
Lucas, Marquinho Moreira, Pedro Santos, Rafael José Fabretti, Rodrigo Thierres, não, Tenente Almeida. Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Eu queria só deixar meus parabéns pela sua presença, pelo seu conhecimento, pelo seu esclarecimento bem do assunto, isso é importante. A questão de EPI, como mesmo o Lico disse, sempre há uma resistência muito grande. Trabalhei muito tempo na Polícia Militar e lá não é diferente. Às vezes as pessoas não queriam usar o colete. Foi difícil manter, foi difícil aplicar esse equipamento, né? E que acontece hoje com todas as empresas, até empresas particulares, no serviço público não é diferente. Então, deixar aqui meus parabéns para a senhora pela explanação com muita clareza e a importância que o caso traz para cada um de nós. Obrigado.
Obrigada.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Fábio Policidão.
Maria Ângela, eu vou reformular minha pergunta de uma maneira um pouco diferente. Você sabe que eu fui diretor de departamento, então a gente sabe como que é feita as compras dos EPIs e dos materiais da prefeitura de todas as cidades. Geralmente eles não vêm com a prioridade que a gente necessita. Então assim, o exemplo que eu quis te dar foi o quê? O cara está usando um avental que foi comprado pela municipalidade. A serra voltou e cortou o avental. Ou algum ferro, uma lasca de ferro, ou cai um item no pé do servidor, ou a municipalidade não repõe. Ele poderá acionar judicialmente o município, porque
A partir da hora que tiver com IPI, eu entendi que será retirada a insalubre. Confere? Então, assim, senão você me corrija. Então, eu entendo assim. E eu queria que você me respondesse quantas pessoas já foram feitas essa retirada da insalubridade e a colocação do IPI.
Nenhum.
Obrigado, viu?
Por enquanto, nenhuma pessoa foi retirada nada. Em relação à compra dos EPIs, por isso que hoje nós temos a técnica de segurança de trabalho. É total responsabilidade dela analisar os EPIs, verificando se eles estão de acordo com a MR6, né? E todas as compras que a prefeitura está fazendo de EPIs, tanto que vocês podem constatar isso nos laudos, todos os EPIs têm CA, todos têm o certificado de aprovação pelo Inmetro. Então a prefeitura não está comprando EPIs ruins, tá? Nós temos como provar. E a técnica de segurança do trabalho está fazendo exatamente esse trabalho de ver todos os EPIs. Nós vamos ter processo licitatório agora, nós estamos pedindo a amostra de todos os EPIs e por ela ser técnica e a cargo dela analisar cada um e falar se está em conformidade ou não. Aí já é a parte da técnica. Por isso que eu falo que a técnica é uma servidora que prestou concurso público. Ela está aí exatamente para dar continuidade ao serviço. Então, quando essa administração sair, a técnica irá continuar. Então, é a função dela aí, né, fazer isso. E sempre trocando os EPIs, se preocupando com a data de validade dos EPIs, indo nos departamentos, nos locais, para ver se os EPIs estão em boas condições. Se algum EPI não estiver de acordo com aquilo que a gente comprou, acionar o fornecedor. Então, novamente, esse é o serviço da técnica. Lembrando que 94 anos de prefeitura é a primeira vez que nós temos um técnico de segurança do trabalho.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Bom, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errada, não adianta, então, o servidor não usar o EPI, porque a responsabilidade é dele de estar. Já que o cargo dele faz jus ao EPI, ele tem que usar, não adianta ele não usar, para não perder a insalubridade. Isso é uma normativa. E o que eu entendi é que, mudando a administração, que agora o ano que vem nós temos eleições, mudando a administração, a normativa ela vai continuar, independente de prefeito A, prefeito B. E outra coisa que eu quero te perguntar, como estão as reposições dos EPIs para aqueles funcionários que tiveram aí algum infortúnio com os atuais e perderam aí a eficácia deles? Obrigada.
Elaine, realmente é isso que você falou. As normas regulamentadoras, tanto para emissão do PCMSO, tanto a norma regulamentadora NR6, que fala dos EPIs, e a NR1516, que trata da insalubridade e periculosidade, são do Ministério do Trabalho e Emprego. Que fique bem claro, não é a prefeitura que está impondo, não é a prefeitura que está tirando normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e do Emprego. Em relação aos EPIs, nós estamos se certificando disso, todos os secretários têm a listagem com assinatura de todos os servidores que retiraram o EPI. Então, tem servidores que às vezes diz que não recebeu o EPI, mas nós temos o documento assinado por ele que ele recebeu o EPI.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não, né? Maria Ângela, em nome da Câmara Municipal de Garça, gostaria de agradecer a sua presença aqui, a sua explanação foi de extrema importância para nós poder tirar as dúvidas, né, levar ao conhecimento do servidor público aí. Muito obrigado e uma boa noite, tá?
Eu que agradeço, boa noite.
Indicações. Solicito primeiro o secretário proceda a leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 130/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de instalar um bebedouro na academia de frente à unidade de saúde do distrito de Japa. Indicação número 131/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de realizar melhoria no chão, pintura e manutenção dos equipamentos da academia ao ar livre e parquinho infantil localizados em frente à unidade de saúde do distrito de Japa. Indicação número 132/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar melhorias na sinalização de trânsito na rua Padre Leite com rua Paraíba. Indicação número 133/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar melhorias na sinalização de trânsito no cruzamento das ruas Joaquim Freire com Padre Leite. Indicação 134/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de um redutor de velocidade na quadra 2, de frente ao lote 35, no Jardim Ecoville. Indicação 135/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de um redutor de velocidade na rua Armando Salles de Oliveira, entre os numerais 721 e 739.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo os senhores vereadores, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada vereador terá o prazo prorrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando sua comunicação antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos requerimentos.
Requerimento 685/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa a cópia integral do processo de contratação da empresa Aranha e Polícia Sociedade de Advogados para a regularização do consórcio intermunicipal pró-recuperação do Rio do Peixe.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 686/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações em relação ao pagamento do piso nacional de enfermagem.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Fábio Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez utilizo essa tribuna para falar sobre o requerimento 686. Pessoal, sobre o piso da enfermagem, tá? Pagamento do piso nacional. Olha, eu já vi o edital, a população está cobrando, nós temos aí até o dia 10 para apresentar projeto, tá? Eu estive conversando com o pessoal de Marília, Veracruz, a região toda aí, e até agora, pelo que eu sei, a nossa Casa de Leis ainda não recebeu nada. Se recebeu, eu desconheço. Não, né, doutor? Até agora, nada. Nós temos até o dia 10. Hoje já é dia 4. Então, pessoal, estou mais uma vez utilizando essa tribuna da Casa de Leis para cobrar o Executivo que apresente rapidamente o projeto de lei para que seja feito esse repasse. Rápido. Porque senão, não vai dar tempo.
Permite uma parte?
Permito, claro.
O senhor saberia me informar se o dinheiro que veio do governo federal já veio o suficiente para fazer o pagamento e manter o pagamento?
Durante 3 meses, vereadora. 100 e alguma coisa aí por mês.
Obrigada. Tá?
Nada. Então, assim, o dinheiro já veio, o edital já foi publicado, é só mandar o projeto de lei aprovar e repassar o que é de lei ao servidor da área da saúde, piso nacional da enfermagem. Permite sim, vereador. Então era só isso que eu ia dizer. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há orador. Marquinhos Moreira.
Com a palavra o vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, todos acompanhados pela rede social.
Robinho, excelente requerimento, tá? Esperamos aí a resposta, né? O respaldo aí. Também fui procurado por alguns profissionais da saúde. Não são muitos, né? Mas querem saber dessa informação aí, tá? Então, esperamos aí que o executivo passe o respaldo aí para fornecer para eles, né? Os profissionais da saúde aí que tanto merecem o nosso respeito aí, tá? E esse merecimento, um mérito, não adianta, não precisa nem estar comentando muito por tudo que fizeram, principalmente aí no período do Covid, né? Doutor Marcelo aí está comentando com a gente aí que a gente pode dizer que é um respaldo muito grande, né? Até ficou lá, né? Quase perdeu a vida aí, colocando a vida em risco.
Permite uma parte
pela população.
Sim, vereador, permitido. Eu vejo nessa situação várias coisas envolvidas aí. Por exemplo, nós temos o profissional de saúde da área pública e nós temos também o profissional de saúde da área particular. Gostaria de saber se esse projeto abrangeria todos, né? Pelo que eu vejo, teria que abranger todos. Eu vejo também outra situação, que esse piso nacional da enfermagem, ele foi aprovado pelo governo federal. Então, compete ao governo federal aprovar uma lei, uma regra e mandar o orçamento para pagar esse pessoal. E, pelo jeito, não foi isso que aconteceu. E agora eu vejo também que o profissional particular fica fora desse pouco dinheiro que foi enviado. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vamos aguardar, então, a resposta do requerimento do vereador, né? Acho que é o segundo já pedido nesse sentido. É que a Prefeitura Municipal passe aí uma transparência a respeito desse recurso, se tem, se já veio. Traga uma transparência, é isso que precisamos saber aí, através desse requerimento. Obrigado, boa noite.
Sou eu. Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, o doutor Marcelo.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores. Eu, mais uma vez, me posiciono aqui para dizer que eu sou extremamente a favor do pagamento do piso, porque eu sou enfermeiro de formação, trabalhei aqui em Garça, inclusive por bons anos. Justamente pelas questões que foram ditas aqui, da justiça, pelo trabalho que foi feito, principalmente na pandemia. Mas eu vejo um grande imbróglio jurídico e político ainda nas entidades superiores, onde que determinaram, segundo o STF, que seja repassado para os servidores efetivos. A gente tem pouco servidor efetivo, técnicos e enfermeiros e auxiliares e parteiros. E temos muitos servidores de instituições sociais, de organizações sociais, que são instituídas como particulares. Então, o STF não coloca essas instituições como parte do processo de pagamento. E isso geraria uma discrepância de salário entre o servidor e as instituições particulares, de forma injusta. Então, o que a gente tem que continuar brigando é para que as instituições superiores repassem o valor para o total de profissionais atuantes no município, no sistema público ou conveniado ao sistema público. Dessa forma, será mais justo e fácil. Mesmo assim, eu me posiciono que o repasse deve ser feito de forma igualitária e proporcional a todos, porque isso vai ser arrumado de uma hora ou outra. E aí eu continuo insistindo que isso seja feito de forma igualitária a todas as classes.
Da mesma parte, por favor. Foi o que eu disse. Por exemplo, o presidente da República, ele estipulou um piso nacional. Então, aí já começa um embrólio político, porque ele não estabeleceu se era particular ou público. É profissional de enfermagem. E vem o Supremo e pega somente o funcionário efetivo. Isso aí já está um embrólio jurídico e político, né? Então, cabe ao governo federal essa questão de repassar o orçamento para que seja feito o pagamento a esses profissionais. Exato. Não o executivo municipal.
Exato. Para cidades que possuem a maioria do seu corpo de enfermagem concursado, não tem como escapar disso. Será feito, até eles não querem escapar disso. E receberão dinheiro para pagá-los. Só que, por exemplo, Garça, que tem alguns funcionários concursados e a grande maioria privado, terceirizado, né, como algumas pessoas dizem, nessas organizações sociais, não é contemplado nesse repasse. fazendo com que a gente tenha um buraco aí no nosso orçamento. Minha sugestão para que seja feita pelo prefeito ou para o próximo executivo, que coloque dentro da dotação orçamentária os futuros gastos com essa classe. Porque de alguma forma ou de outra esse dinheiro vai vir algum dia. Então a gente precisa só organizar isso.
Permite mais uma parte? A questão também é que um ente não pode circular as despesas para outro ente. Se o governo federal ele criou o piso, cabe a ele o orçamento. Não é o Estado nem o município. Obrigado.
Exato. Então, eu creio que esse imbróglio jurídico ainda vai andar alguns dias para ser resolvido, mas eu tenho fé e esperança de que a enfermagem seja assim valorizada o quanto antes possível.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 687/2023, doutor Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos ao Movimento Nacional de Produtores e Sangradores, MNPS, pelas conquistas, pelos pleitos justos junto às esferas federais e aos deputados envolvidos, em especial o senhor Valdomiro Lopes.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Doutor Marcelo Miranda.
Com a palavra o vereador doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, queridos vereadores. Eu me direciono principalmente ao presidente, o senhor Natalino de Freitas, e ao diretor do movimento, o senhor Mário Nunes Miranda, que conseguiram, junto a diversas instituições, foram 6 ministros, vice-presidente da República, governador do Estado de São Paulo, diversos secretários do Estado de São Paulo, várias reuniões e feitos de mais ou menos 20 itens, dentre quais todos foram contemplados. A menos a porcentagem de 3% para 20%, ela subiu para 13,5%, mas já é uma vitória. Então, a vitória que mostra que uma pessoa simples do campo, sem nenhum envolvimento político, ela pode chegar longe. E ela pode conseguir alçar voos altos e longos, chegar até ao vice-presidente da República, ao ministro da Fazenda, ao ministro da Agricultura, ao governador do Estado, como pessoa física, e pleitear algo que beneficia mais de 200 mil pessoas simples do campo. Então, parabéns a vocês do movimento, em especial a alguns deputados que apoiaram essa causa, o senhor Valdomiro Lopes. Eu sei que ele não está satisfeito ainda com o resultado, ele quer mais, e eu agradeço pelo empenho e pela liderança junto a esse grupo.
Conselho, uma parte, vereador.
Por favor.
Queria parabenizar o seu irmão, né?
Meu irmão.
Pelo trabalho que ele fez. Quando começou, Marcelo, vou ser sincero, parecia impossível eles conseguirem chegar onde eles chegaram. Conseguir adentrar o palácio do governador, depois o palácio do Planalto, conseguir essas reuniões que são tão difíceis. O mais difícil, conseguir o resultado que eles buscavam. Então isso serve para a gente como um exemplo, para a gente saber que, por menor que seja a condição, se a vontade existe, se o sonho existe, tem capacidade de acontecer. Então, parabéns para o Mário. Mário, se estiver assistindo a gente aí, eu admiro aí essa força de vontade. Sei que você abandonou suas coisas para correr atrás disso, gasta dinheiro do próprio bolso para fazer. Então, parabéns, Marcelo, pelo seu irmão, e transmita para ele, caso ele esteja ouvindo aqui.
Obrigado, Rafa. Realmente é um motivo de muito orgulho.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 688/2023, doutor Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar da possibilidade de instalar lixeiras na Praça Miguel Mônico, em meio Vitor Hugo Guanais de Freitas, e no Parquinho Infantil, no Jardim São Rafael.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 689/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de pavimentar o passeio público ao redor da área institucional do Jardim Brasil e de construir uma quadra de basquetebol e uma de futebol próximo ao parquinho ali existente.
Consulto segundo o secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 690/2023, Antônio Franco Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informações sobre profissionais especializados que trabalham na rede municipal de educação para atender crianças com transtorno do espectro autista, TEA.
Consulto segundo o secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 691/2023, Antônio Franco Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informações em relação aos terrenos do Distrito Industrial, localizado na Avenida Labiano da Costa Machado, 3.358.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Requerimento número 692/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação à empresa de transporte coletivo Raptur.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 693/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação ao trabalho do assessor de gabinete, senhor Adalberto Vargas Tossi, no Cerejeira Festival deste ano.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 694/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar os reparos necessários no terreno da área institucional localizada na rua Vereador Gustavo Areides Dias, altura do numeral 786, para que não entre mais água na residência vizinha.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 695/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a pintura e melhorias no velório do Distrito de Jaffa.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 696/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se será dada alguma recomposição no vale alimentação dos aposentados e auxílio farmácia.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Requerimento número 697/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao Departamento de Estradas e Rodagens, DR, para que informe a possibilidade de realizar a sinalização de pare próximo à rodovia no Jardim Aeroporto, nos mesmos moldes que foi feito próximo à FATEC, visando evitar acidentes.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 698/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se procede a informação de que o recurso da emenda do deputado Vinícius Carvalho no valor de R$500 mil foi utilizado para a reforma das unidades de saúde.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 699/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar onde foi utilizado o recurso da emenda do deputado Sebastião Santos no valor de R$200 mil.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 700/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito encaminhar cópia do perfil proficiográfico previdenciário PPP dos servidores da Secretaria de Administração dos Servidores Públicos.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos. Próximo requerimento.
Requerimento número 701/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito encaminhar cópia do empenho e das liquidações do contrato da empresa que está construindo a creche da Vila Cavalcante.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Fabinho Policinani.
Próximo requerimento. Com a palavra o vereador Fabinho Policinante.
Mais uma vez, utilizo essa tribuna sobre este requerimento, 701. Olha, eu tenho recebido várias ligações. Por que que eu perguntei, vereadores? Porque eu tenho recebido reclamações aí de que o pagamento das obras dos servidores que estão trabalhando ali estão atrasados há 2-3 meses. Então eu quero saber qual a empresa, por que está atrasado? Vamos saber, gente. Nós precisamos saber. Demorou 1000 anos para começar aquilo lá. Agora tem que fazer o negócio andar e a gente precisa saber o que está acontecendo. se houve algum bloqueio, o que houve, o porquê atrasou, se já pagou, né? Então, pessoas aí me ligando essa semana passada, pedindo aí providências e um esclarecimento sobre o atraso no pagamento do pessoal que está trabalhando ali na construção da creche de Vila Cavalcante. Só isso te dizer, muito obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 702/2023, Fabinho Policinani, solicitando o voto de congratulações e aplausos ao atleta Thiago Garcia por engrandecer o nome de nossa cidade e da Polícia Penal de São Paulo nos trâmites do Brasil e do mundo.
Consulta o segundo secretário se há... Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos. Com a palavra o vereador Fabinho Policinani.
Pessoal, mais uma vez, eu vou ser breve, tá? Tiago é um garcense aí, menino vem buscando aí, rompendo fronteiras, correndo aí, participando de eventos fora até do estado aí, levando o nome da nossa cidade. Fabiano, coloca aí os vídeos e fotos que eu trouxe para a nossa Câmara Municipal, por favor. Ele luta, acho que é MMA, né? É uma... Não carregou, Fabiano. Aí, pode ir pulando as fotos, Fabiano. Inclusive, essa semana ele está fora do estado de São Paulo, participando de um evento aí que é mundial. Ele vem conquistando aí muitos troféus, também dando aula aí pro pessoal. Olha lá, em Rio Preto e fora do estado de São Paulo. Como te chama isso aí, ô Lucas? King Box, é isso? King Box, né? Fabinha velhinha não sabe como é que chama esse negócio aí, não. Mas o menino é terrível. E como a gente precisa valorizar as pessoas que levam o nome do nosso município aí para fora do estado, né?
Permite uma parte, Fabinho?
Sim, permito, claro, com certeza.
Parabéns pelo requerimento. É muito bom ver um garcense, né? Nessas condições, representando tão bem o nosso município. Parabéns ao Tiago. Que Deus continue iluminando os caminhos e abençoando o seu trabalho. Obrigado.
Sim, o Tiago é um menino muito bom. Sou suspeito em falar porque eu moro há 35 anos próximo da casa dele, né? Então, mas o menino ele vem correndo aí atrás do seu objetivo, correndo atrás de patrocinadores, viaja bastante, trabalha bastante. Então, pessoa que estiver interessado aí em ajudar o Tiago a levar o nome do nosso município aí, pode me procurar aí que eu vou passar o telefone do Tiago para representar o nosso município aí e a empresa que estiver patrocinando, né? O cara vai para cima mesmo, conquista títulos aí, troféus, medalhas. E olha lá, o Tiago Garcia MMA, o menino vale ouro. Então, motivo aqui dessa moção de congratulações e aplausos para esse atleta aí que leva o nome do nosso município para todo o estado de São Paulo e até mesmo fora. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 703/2023, Fábio Santos, solicitando à empresa Guerino 600 informar a possibilidade de incluir em seus itinerários a passagem pelo terminal rodoviário do distrito de Jafa.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Fábio Policinani.
Com a palavra o vereador Fabinho Policinani.
Bom, vamos lá. Quem fez esse requerimento, perdão? Você, Fábio. Foi o seguinte, eu levantei porque quando, no mandato passado, eu fiz um pedido, não sei se o pessoal que está aqui se relembra, nós pedimos aí que a Guerino 600 estivesse passando por Garça. Eles instalaram um guichê aqui dentro da nossa terminal rodoviário, e também foi pedido para que entrasse em Japa. Mas Infelizmente, a população não aderiu. E quando eu questionei o porquê que o guichê estava fechado, foi porque a população não aderiu. Então, assim, ficou aquela utilização, Expresso de Prata, Turismar. Expresso de Prata, Turismar. Mas, Fábio, parabéns pelo requerimento. Eu entendo que nós devemos insistir para que a empresa volte a atuar, porque eles entravam em Garça e não tinha passageiros. Ficavam ali esperando, né? Mas eu acho interessante que entrem em Jaffa, que eu entendo que há necessidade.
Se permite uma parte, vereador?
Com certeza.
Obrigado, né, por você tá vindo com essa notícia, né, falando para a gente aqui. Eu vou levar essa informação também para a pessoa que me questionou, que eu não sabia disso. Sim. Mas, pelo que eu conversei com essa pessoa que questionou sobre a passagem do ônibus, é em relação ao preço da passagem, realmente.
Sim, a concorrência.
Porque a Guerino 600 tem um preço bem mais inferior do que o Express de Prata.
Sim, com certeza.
E me parece que, eu quero entender, por isso que eu fiz o requerimento, não consegui resposta ainda com quem eu conversei, mas me parece que a concessão ficou exclusiva para o Express de Prata. Entendeu? Não sei se é verdade ou não. A gente vai saber através desse requerimento. Então, essa pessoa está reclamando porque não só ela, mas como outras pessoas usam bastante o trecho Garça-São Paulo. E a Guerino está fazendo esse trecho agora. Porque eu me lembro quando ela fazia Ribeirão Preto.
Sim.
Né? Então, Garça-São Paulo, ela passa no trevo. Por que que ela não entra aqui?
Sim, é como eu te disse, vereador. A resposta que eu obtive da empresa, porque quando eu fiz o pedido aqui para que ela estabelecesse um guichê em Garça, ela veio e estabeleceu. Nós regulamentamos tudo certinho, a prefeitura, a administração, e ela entrou. Só que a população não aderiu. Então, para eles não é interessante perder o tempo de entrar dentro da municipalidade aqui e pegar um passageiro. Permite sim, só concluir, Almeida. Na época, eles até me relataram que não compensa entrar e parar aqui. Permito a parte, Almeida.
Então, o ano passado também eu fiz requerimento com esse mesmo teor. Parabéns pelo requerimento. Fiz até ofício, mas a empresa realmente é essa situação que o Fabinho coloca, né? A população não aderiu ao Guerino, tá, de tanto costume com Express de Prata, né? Porque o Guerino ele faz Bauru, Londrina e começou a fazer São Paulo também. Sim. Então seria interessante que ela voltasse a atuar na nossa cidade, porque a concorrência é fundamental para o usuário.
Sim. E também, na época, vereadores, foi questionado o quê? Os horários do Expresso de Prata são totalmente diferenciados do horário da Guerino 600. Tá? Então, assim, a pessoa quer fazer uma viagem na madrugada, a Guerino passava e levava. Só que não tem passageiros o suficiente para a empresa estar entrando dentro da municipalidade, tendo todo aquele consumo de combustível e manutenção também para manter funcionário aqui, sem ter venda. Tá? Mas vamos aguardar a resposta. Espero que ela seja positiva, porque nós, garcenses, precisamos. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 704/2023, Fábio Santos, solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Alice Pérez pela comemoração do seu 90º aniversário.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Fábio Santos.
Com a palavra o vereador Fábio Santos.
Boa noite, senhora presidenta, Almeida, os vereadores que aqui estão, né, quem nos assiste. Subo aqui nessa tribuna para parabenizar a dona Alice Pérez pelos seus 90 anos, né? Vai ser comemorado agora dia 6 e gostaria de desejar aqui os parabéns, fazendo esse requerimento, dizendo que ela conseguiu construir uma família, vamos dizer assim, privilegiada, né? Uma família bem unida, uma família muito forte, onde nós temos a graça de ter, nesse momento, o nosso prefeito municipal, o senhor Flávio Pérez. Agradecer a todos os familiares a quem eu conheço, Wagner, a Rosana, a Rosângela, qual eu tive o prazer de trabalhar com ela, Também o Jim, né? Eu já não tenho tanto contato. E também o Wagner. E todos os parentes, todos os filhos. Eu peguei aqui algumas informações. Ela tem 5 filhos, né? Como eu citei aqui. 9 netos e 3 bisnetos, né? Então, é uma família bem numerosa, bem grande. Então, dona Alice, eu queria dizer os meus parabéns. A senhora conseguiu formar pessoas de bem para o nosso município. A senhora conseguiu formar pessoas que fazem a diferença para o nosso município. Eu tenho certeza que para a senhora é um orgulho tudo isso, né? E também não podia deixar de dizer os trabalhos sociais que ela faz na nossa cidade, que são muitas vezes discretos, as pessoas não conhecem, mas ela faz parte, ou fez, né, algum tempo atrás, pelo que eu sei ainda faz, parte da pastoral da saúde, onde ela visita os doentes nos hospitais aqui de nossa cidade, levando alguma palavra de consolo, de conforto nesses momentos difíceis. Ajudou
parte, vereador.
Concedo.
Pena, né? Mas só para deixar aí registrado, parabenizar pela lembrança, a sensibilidade que você teve aí. Dizer que acho que a dona Alice nem tinha ideia o tanto que significaria a existência dela para o nosso município. Né? Ela nem tinha ideia. Quando teve seus filhos, dentre eles aí Wagner, Fábio, Rosana. E dizer que o tanto que o senhor Flávio, juntamente com o senhor Wagner, ajudam as pessoas da nossa cidade, as entidades, a própria igreja, né, a comunidade, a função social do empresário que emprega uma empresa boa de se trabalhar. Então, assim, ela é aí a matriarca, que ela nem tinha ideia o tanto que ela ia fazer de diferença para a Garça quando ela teve esses filhos. Então, em nome dos filhos aí, senhor Flávio, nosso prefeito, o Wagner, nosso amigo, queria parabenizar ela pelo seu aniversário e dizer que ela fez com que Garça tivesse uma história diferente.
Com certeza, vereador, é isso mesmo.
Pode pedir uma parte, Fábio?
Sim.
Como disse o Rafael, parabéns pela sua sensibilidade de ter feito esse requerimento. A gente vê aí, ó, uma instituição família. Pessoas de caráter, pessoas de responsabilidade, pessoas que merecem o nosso respeito. Então, parabéns à dona Alice Pérez por ter constituído uma família maravilhosa e importante para o nosso município, que merece todo o nosso respeito. Muito obrigado.
Então, vereador, é isso mesmo. Vocês disseram muito bem, né? Tudo isso eu também concordo e confirmo. Eu queria dizer que esse trabalho social que ela faz de visitar os doentes já é um trabalho de longo prazo na nossa cidade, onde ela tem essa sensibilidade de visitar, de acompanhar, de poder, né, ajudar. Trabalhou muito em algumas quermesses aqui da nossa cidade, ajudando também, contribuindo. Então, a dona Alice, ela já tem um espírito de liderança desde sempre. E o que ocorreu foi que os filhos também tomaram essa liderança vendo a mãe fazer na prática, né? Então, para mim, é um motivo de muito orgulho, de muito prazer estar podendo falar sobre a senhora aqui e te desejando os parabéns. Que Deus abençoe e proteja a senhora.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 705/2023, Fábio Santos, solicitando voto de congratulações e aplausos 705. Acho que ele pulou ali. Ah, tá certo. 705, solicitando voto de congratulações e aplausos ao oficial Moraes pela conquista do espadim.
Fala. Consulta o senhor segundo secretário, os oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, o vereador Fábio Santos.
Senhor presidente, secretários, vereadores, quem nos assiste, venho aqui mais uma vez rapidamente falar sobre Moraes, conhecido como Xande. Acho que todos conhecem ele, trabalha lá no corpo, quer dizer, trabalhou, né, por muito tempo ali no corpo de bombeiros. A esposa dele ainda é do bombeiro, né, trabalha aí. E ele está se formando na Academia do Barro Branco e ele recebeu essa conquista, né? O mérito do espadinho, onde você vai passando por fases e você vai sendo agraciado. O Xande é uma pessoa muito boa, uma pessoa do bem, uma pessoa que ajuda muita gente aqui no nosso município. É uma pessoa que eu conheço de longa data, a sua história, o seu esforço, a sua dedicação para conseguir chegar como oficial do Barro Branco. Então, Xande, parabéns por essa conquista. Não sei se você está me vendo ou não, mas gostaria de deixar registrado aqui que você é merecedor de tudo aquilo que você está conquistando, porque você se esforçou, você se dedicou, você trabalhou para chegar onde você está. Então, eu fico com muito orgulho de saber que você vem conquistando a cada dia, a passos largos, a sua merecida formatura. Deus abençoe você também. Um abraço, Xande. Até mais.
Consulto com a palavra o vereador Tenente Almeida.
Boa noite, presidente. A mesa, senhores vereadores, público que ainda nos acompanha pelas redes sociais. Quero deixar registrado aqui. O Fábio, parabéns pelo seu requerimento, Fábio. Eu vou ser sincero, eu nem sabia que ele estava na academia. Eu não sabia. Faz algum tempo que eu não falava com o Moraes. Mas eu fico feliz. Na hora que eu vi esse requerimento, fiquei muito feliz. Uma pelo requerimento, pela sua sensibilidade, e por outro, por saber que o Moraes está na academia do Barro Branco. É um lugar maravilhoso, um lugar de disciplina, de regra e de grande formação. E falar do Moraes fica fácil, né? Moraes entrou soldado, um guerreiro, disciplinado, disciplinador, pessoa do bem, a esposa dele também trabalha no Corpo de Bombeiro, dedicado à sua função. Eu tenho certeza que será um dos melhores oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Deixo aqui meu abraço ao Moraes, meus parabéns. Que Deus continue iluminando os seus passos, o seu trabalho, a sua dedicação. Já é um vitorioso, né? Graças a Deus já é um vitorioso. E Deus tem muito mais ainda para fazer na vida dele. É um oficial que merece a minha confiança. Eu deixo aqui registrado meu grande abraço e parabéns por essa conquista. Que Deus te abençoe. Você é uma parte, pois não?
Mais uma vez, parabenizar o Fábio, que está cirúrgico hoje nas homenagens. Parabéns, tá? Está sempre atento. É sempre legal poder homenagear essas pessoas da sociedade, pessoas como a gente, né? Que, de alguma forma, doam a sua vida para a nossa família. Então, parabéns, Fábio, pela... Lembrar sempre, quando o vereador lembra dessas pessoas, a gente tem que lembrar, parabenizar. E um abraço ao Moraes, todo mundo. Acho que quase todo mundo conhece Garcia, como o próprio Almeida disse, um rapaz excepcional, que é difícil quem conversa com ele não gosta dele, um cara cativante, assim como a esposa também. Então, uma família maravilhosa, que a gente deseja muito boa sorte aqui. E a gente, assim, a gente precisa da nossa polícia, do nosso corpo de bombeiro, né, Almeida?
Com certeza. Bem disso. Eu fico feliz porque a instituição que já está fazendo aí quase 200 anos, ela precisa de pessoas como o Moraes. E com certeza, eu não tenho dúvida, que será um dos melhores oficiais da Polícia Militar de São Paulo. E eu sei que chegar na Academia do Barro Branco não é fácil. Exige muito. Muito estudo, muito trabalho, muita disciplina, comportamento. Não é só saber, é o ser também. Então é maravilhoso ver um colega que a gente está todo dia junto aqui, galgando pontos tão importantes, que será muito bom para a instituição e para a sociedade paulista, brasileira e até mundial que transitam pelo nosso estado. Obrigado.
Consulto segundo o secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 706 de 2023, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a limpeza, roçagem da rua Coronel Joaquim Pinza, desde a EMEI Professor Maria Helena Santos Miranda até o centro da cidade.
Consulto segundo o secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 707 de 2023, Elaine Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos ao deputado estadual Ricardo Madalena pelos bons préstimos de interceder junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional para a efetivação da visita técnica visando a possibilidade de incluir o município ao programa Viver Melhor.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira. Senhores vereadores, mesa, público que nos assiste. Bom, eu fiquei muito feliz com a notícia há algumas semanas de que nós seríamos contemplados com a visita dos técnicos da CDHU, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que para dar uma estudada na nossa cidade para viabilizar o programa Viver Melhor. Marquinhos Moreira, esse programa é um programa que vai trazer repassos para o município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para melhorias de algumas casas. É um projeto, um programa muito bom. E contempla aquelas situações em que a pessoa não consegue fazer essas melhorias. Então, ela entra nesse programa e esse programa acaba refazendo, melhorando essa habitação, essa unidade habitacional dela. E isso todos lucram. A prefeitura lucra, o cidadão lucra. E a gente oferece uma dignidade para a pessoa, que se elas estão numa situação ruim e precária, é porque elas não têm condições de fazer a manutenção. Então, esse programa é um programa de repasse de recursos para essa operação da CDHU, visando a promoção de melhorias e adequações em unidades habitacionais já construídas em assentamentos e núcleos urbanos. Isso é muito interessante. Sabe, Marquinho, esse programa estava parado desde o ano passado. Houve uma mudança de governos, de Estado, e isso ficou esquecido na mesa. Eu digo para você, direcionado, que você é um vereador muito atento às necessidades das pessoas. Então, isso, a gente junta forças, porque os técnicos vieram, o deputado Ricardo Madalena, ele conseguiu viabilizar essa visita, e agora nós precisamos ser selecionados. Você, que é um ativista, um vereador muito atento aos problemas da sociedade, pode juntar forças para nós conseguirmos que Garça seja selecionada para estar aí sendo contemplada com esse programa Viver Melhor. É um programa muito bom, excelente. Não é só a gente retirar o cidadão da situação de risco e colocar eles em aluguel social. É você devolver para eles a dignidade de onde eles moram. Então, eu tenho aqui que agradecer o Ricardo Madalena, o meu deputado estadual, deputado que me representa, por ele ter intercedido e conseguido esse primeiro passo. Agora estamos no segundo passo, que Garça seja selecionada.
O senhor permite uma parte?
Sim.
Eu até vi essa matéria, é importante valorizar também o trabalho do deputado, né? E aí outros recursos para Garça, conhecidíssimo aí também. Excelente deputado, feito um bom trabalho. O Fabinho da Habitação, junto com o Piola também, tá? Que cabeça essa parte, receberam engenheiro. Até postaram nas redes sociais, tiveram no Jardim São Lucas, né? Acompanhei a matéria deles, tive conhecimento dessa informação, está de parabéns, vereador. O requerimento, nos acompanhar também, na medida possível, né? Junto com a população, acredito que vai ser muito bom para toda a população menos desassistida, né? Aí da cidade. Parabéns.
É importante a gente frisar aí a intercessão do deputado, porque às vezes a gente pensa, a pessoa que fica alheia um pouco da política, acha que o deputado só tem que mandar dinheiro. O deputado também pode aí interceder dentro de algumas secretarias do Estado para que o nosso município seja visto no universo de 600 e trololó municípios. Então, se Garça for contemplada, é um projeto muito bom que vai estar aí ajudando pessoas de baixa renda, pessoas com dificuldades em sair dessa zona de risco, de voltar a ter até dignidade, porque a Constituição Federal preza, né? Moradia, direito à moradia. E nós temos que dar dignidade para essas pessoas sim. É um dever do Estado. Obrigada a todos. Consulte o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 708 de 2023, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de aprimorar a especificação dos produtos de limpeza, visando melhorias na qualidade dos produtos adquiridos.
Consulte o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 709 de 2023, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de apoiar o encontro regional de fanfarra da APAE.
Consulte o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 710 de 2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a pintura integral, pintura interna, externa e grades do prédio do Ney Inês Marangão.
Consulte o segundo secretário se há oradores inscritos.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, a vereadora Elaine Oliveira. Mesa diretora, vereadores, público que ainda está conosco aí nesse estender de horas. Alguns têm verificado em minhas redes sociais que, como vice-presidente da Comissão de Educação, Saúde, eu tenho feito visitas técnicas, não vou dizer técnicas, mas visitas dentro da comissão em USFs e também em escolas. Como eu disse algumas sessões atrás, eu iniciei no mês de julho as USFs, onde verifiquei as situações, e agora, em agosto, por conta do retorno às aulas, eu estou verificando as situações dos prédios das NEIs e EMEFs. E uma das que eu passei essa semana passada foi a Inês Marangão, que é uma creche bem localizada, pega ali o público que precisa muito da creche, e a gente vê como ela é pequena, ela comporta ali aquele espaço, comporta mais alunos. Então, precisaria de umas melhorias. Dentre elas, nós sabemos que o prédio é uma permissão ou uma concessão, eu ainda não estou bem habituada, e ela precisa de melhorias. E uma delas, que está de fácil atendimento, é a pintura a pintura integral da NEI, como pintura interna e externa, até para identificar que ali é uma creche, ainda a pintura é um pouco sóbria demais, precisa de ser um pouco mais lúdica, para que a pessoa entenda que ali é uma creche. Dentre outras melhorias. Então, eu tenho feito um trabalho de fiscalização, um trabalho de in loco daquilo que o município oferece, e dentro daquilo que eu vejo, eu oferto requerimentos, indicações, questiono, pergunto, e isso é o meu papel, como é o papel de todos nós vereadores. Grata. Consulte o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 711 de 2023, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de ampliação do prédio do NEI Inês Marangão para melhor acomodar alunos e professores, bem como a construção de local de depósito.
Consulte o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 702 de 2023, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias no layout e design do prédio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, haja vistas e tratar de prédio histórico no centro da cidade.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 713 de 2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito encaminhar uma lista contendo a quantidade de demanda versus pedidos atendidos das especialidades de ortopedia e oftalmologia em nosso município.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 714 de 2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito encaminhar uma lista contendo os cargos de suas respectivas atribuições daqueles que tiveram pagamento de insalubridade cortado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 715/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito e à HBB para que informem quantidade de tomografias realizadas mês a mês desde a inauguração do tomógrafo.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 716/2023, Pedro Santos, solicitando ao diretor executivo do SAE para que encaminhe cópia do processo licitatório da rede elétrica do Poço Guarani 1.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 717/2023, Pedro Santos, solicitando à empresa Verste Gestão em Saúde Ocupacional para que informe quais cargos da estrutura administrativa da Prefeitura de Garça tiveram insalubridade cortada após o relatório desta empresa.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 718/2023, Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de recapear as ruas Francisco Paranhos e Wanda Barbosa Monteiro e demais ruas do Jardim Frei Aurélio.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 719/2023, Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o recapeamento da rua Tirso Pimentel, de fronte ao numeral 371, no Jardim Frei Aurélio.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento número 720/2023, Fábio Santos, Lico, Rodrigo Thierry, Tenente Almeida, solicitando voto de repúdio ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional contra as razões da DPF 442 e contra seu intento de descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação, mediante via judicial, na forma que indica.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 721/2023, Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito e à Irmandade Santa Casa de
Misericórdia.
Sim.
Gostaria que fizesse a leitura da íntegra desse requerimento, por favor.
Só um minutinho.
A última. Requerimento. Assunto. Solicitar ao prefeito e à Irmandade de Santa Casa de Misericórdia informações sobre o convênio com a Prefeitura de Álvaro de Carvalho, considerando o convênio extinto que havia entre a Prefeitura Municipal de Garça, que englobava outras cidades junto à Santa Casa de Misericórdia, considerando que nesse convênio a Prefeitura de Álvaro de Carvalho abrigava profissionais de várias áreas. Requeiro à mesa, na forma regimental, consultando o plenário, oficie-se ao senhor, excelentíssimo senhor prefeito e à Irmandade Santa Casa de Misericórdia, solicitando as seguintes informações. No ano de 2017, até o final de fevereiro, quantos funcionários a Prefeitura de Álvaro empregava junto à Irmandade? Segundo, há conhecimento por parte da Irmandade se todos os contratados foram através de necessário processo seletivo para envolver dinheiro público? Terceiro, como eram definidos os salários de cada profissional e qual o valor pago? Por exemplo, para a área odontológica. Quarto, especificar os funcionários desta área odontológica e quais deles entraram com ação judicial contra a Irmandade. Informar nome e valor recebido. Quinto, enviar cópia do processo seletivo de cada contratação na área supracitada. Informe, por fim, que o envio da documentação requisitada deverá ocorrer por meio digital, nos termos do terceiro artigo 51º da LOAM, com resolução número 386/2020, sala de sessões, assinado e datado eletronicamente, Rafael Fabretti, vereador, União Brasil.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo oradores, em votação os requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Concluso a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto de sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto o senhor segundo secretário se há orador inscrito.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, orador Marquinhos Moreira.
Bora.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social. Fabiano, por gentileza, coloca foto do corpo do bombeiro, Fabiano, fazendo um favor. Você só de comentar essa situação que teve aí no sábado para domingo, né? Teve um incêndio aí na Rua IP, parte ali da Jardim Paineiras, né? Gostaria de deixar aqui nosso apoio ao pessoal da equipe do Corpo de Bombeiros, né? Que estiveram aí no local, tiveram muita dificuldade de fazer cessar esse incêndio aí, tá? E a população nos trouxe o conhecimento. Até que apresentei hoje aí um requerimento, um pedido para protocolar, sugestão aí até de um oficial aí do Corpo de Bombeiro, não já tem, né, vamos correr atrás do sim aí, e ele apresentou como sugestão para que faça aí nesse local aí, perto ali da onde o vereador Pedro Santos até mora ali perto do Jardim Paineira, igual foi feito no Parque Linear. Eu até vou pedir para assinar junto esse requerimento, quem quiser assinar, para que veja, a gente sabe que é algo que é difícil, mas não é impossível. Então, oficializando o executivo para que traga aí um respaldo jurídico, se pode ser feito, porque ali é uma área verde, né, uma área de proteção ambiental, mas a pedido aí do oficial, estou encaminhando esse requerimento e pedindo a resposta aí. Agora, se pode ser feito dentro da área ambiental, uma melhoria, um espaço ali, porque todo ano tem acontecido isso aí, essas queimadas aí, todo ano, e ali os animais ali acabam sendo torrados, morrem ali. A população até agora está sentindo o cheiro de fumaça aí. Foi sábado, mas situações respiratórias, mulheres grávidas, crianças e assim por diante. Então gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento de apoio a toda a equipe aí, os oficiais do Corpo de Bombeiro, tá? Tive ontem lá na base, ontem à noite também, parabenizando eles por esse apoio aí também, nesse local e outros locais aí da cidade também, e assim por diante. Parabéns ao Corpo de Bombeiro. E junto também, apresentando um requerimento aí, pedindo Florabole, que a Polícia Militar vai receber, né, os R$300, e o Corpo de Bombeiro ainda não. Então eu vejo que é importante estarmos aí verificando essa situação, ter um requerimento, pedindo apoio para a equipe também do Corpo de Bombeiro aí também, tá? Valorizando o trabalho das forças militares, tá? O vereador Lica é sempre bem-vindo lá, assim como todos nós. Tá sempre por lá também, eu também. O Almeida aí faz parte, a Elaine. Eu acredito que é importante nós estarmos sempre buscando apoio para com eles aí também. A outra situação que eu gostaria de comentar aqui, deixar registrado, é sobre os servidores aposentados e pensionistas. Tem me procurado, tem encaminhado mensagem, entrado em contato, acho que os vereadores também. Até passou um requerimento tempo atrás aí, né? Os vereadores assinaram aí referente a uma melhoria, né? Um pedido aí, foi uma sugestão, né? Que os vereadores pediram, encaminharam ao executivo. O início de uma conversa aí sobre um vale farmácia, alguma coisa assim. Até se alguém quiser usar a tribuna comentar, seria interessante. Essa casa de lei está comentando. Então, o pessoal até veio hoje, passou um requerimento meu aí hoje, né? Que foi aprovado nessa casa de leis, pedindo ao executivo que passe uma resposta a esse respeito aí, se vai fazer alguma coisa para o servidor aposentado. Fabiano, você tem aquela frase lá do plano de governo aí, do prefeito atual? Olha lá, aí está o plano de governo aí do prefeito, né, a atual administração, João Carlos, e aí está comentando aí que veria algo para ver a respeito do servidor aposentado, tá? Uma possibilidade de alguma coisa, ele veria uma tratativa de alguma coisa. Então o pessoal, em cima dessa base, tem perguntado: ô Marquinhos, o que vai ser feito? Vai ser feito algo? Todo bom diálogo aí, tá? O executivo traga uma resposta a respeito disso, os vereadores aí, a vereadora como líder de governo agora, está mais perto aí do executivo também, o Rafael, se for o caso, trazer uma resposta para o pessoal. É importante que seja feito algo para eles.
Você tem uma parte, vereador?
Sim, permitido.
Você fala sobre a retirada e uma recomposição de alguma forma.
Sim, uma resposta de alguma coisa para isso.
Nós tivemos reunido com o prefeito recentemente, os vereadores aqui, alguns vereadores aqui da Câmara,
E justamente pleiteando isso, porque assim como as pessoas cobram o senhor, também acabam cobrando a gente, né? E o prefeito disse que vai atender esse pedido, está preparado sim para que, de alguma forma, possa atingir as pessoas. Obviamente, que voltar como era antes é impossível por questões legais, né? Não é permitido. Mas que tem preparado alguma situação para que faça uma reposição de alguma forma. Se comprometeu com a gente em trazer, ainda esse ano, alguma informação positiva. Então eu trago para o senhor aqui, para que o senhor passe para as pessoas que te questionam, e estou passando também para aquelas que nos questionam também. Obrigado.
Obrigado, vereador. Bom, é interessante. O pessoal está acompanhando em casa também, né? Nas redes sociais, esse posicionamento. Vamos estar aguardando aí resposta do requerimento. Os vereadores encaminharam também anteriormente. Então, vamos aguardar aí, tá bom? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, os vereadores.
Helena Oliveira.
Com a palavra, vereadora Helena Oliveira.
Presidente, mesa, público que nos assiste, antes de dar início àquilo que eu me propus a falar aqui, eu gostaria de esclarecer aqueles que estão aí pleiteando uma reposição, que isso tem sido alvo de discussões e reuniões junto com o vereador Dr. Marcelo Miranda. Ele é um dos que colocam isso para o executivo e ele já se propôs a estar apresentando esse projeto de lei. Tá? Então, isso são situações verídicas e logo teremos esse projeto encaminhado aqui à casa. É que não é um só projeto, são várias coisas que andam dentro da prefeitura e são apenas alguns procuradores aptos a fazer esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Né? O que eu venho dizer aqui é que esse final de semana, ali no lago, teve um evento ímpar, que foi o Happy Pet Day. Um evento muito bacana, eu pude ver muitas pessoas, mães, papais de pet, que hoje a gente sabe o quanto os animais fazem parte da nossa família. Não são mais animais de estimação, são extensões da nossa família, são tratados como tais. E nós pudemos ver várias famílias ali com o seu pet, todos bonitinhos, participando desse dia. Foi um evento particular com vários apoiadores que a gente tem que agradecer.
Só me permite uma parte, vereador?
Pois não.
Vereador, foi excelente. Eu até vi nas redes sociais. Eu vou fazer uma pergunta. A senhora esteve lá, né, com a vereadora, também representando a todos nós, também vereadores, tudo lá. O pessoal está me perguntando, é um questionamento, que viu o prefeito lá e o prefeito está de atestado. Né? Eu não sei se a senhora consegue responder isso aí. Está de atestado e ele estava lá, né, participando lá do evento público, assim na cidade. Qual posicionamento a senhora tem a esse respeito? Não estou te colocando numa sinuca sem bico. Mas esse respaldo para a senhora ser também representante da Câmara, uma líder de governo que está sempre alinhada ao prefeito também. Em várias situações, né?
Vereador, ele foi submetido a uma cirurgia por conta de um problema ocular. Em cirurgias com problemas oculares, a gente sabe que é 2 dias no máximo de recuperação, só que a gente depende um pouquinho mais para sair da questão dos pontos. Então, se ele foi, é porque ele estava apto pelo médico oftalmo dele a participar desse evento, ok?
Você já parte, vereador?
Pois não.
Vou até responder. Posso? Ele está licenciado como prefeito, não para testado, vereador. Tá? Ele está licenciado de exercer funções como prefeito, não como atestado médico. Atestado médico e licença são questões diferentes. Se a senhora permite uma partinha. Esse é um questionamento, recebi pergunta, né? Eu vou perguntar, já que a senhora esteve lá também, né? A população tem conhecimento que se pegou atestado, fica os dias assim, né? Então, a população viu nessa parte, porque interessante essa Câmara trazer ao conhecimento da população. Obrigado.
Bom, eu vou ser breve agora, então vou dizer para o pessoal que eu estava naquele Happy Pet Day e vi aí 3 situações positivas que vão ser efetivadas aí no nosso município. Primeiro é que vão ser ampliados o número de castrações no nosso município. Então isso é muito importante, é uma saúde, é uma questão de saúde pública e controle de zoonoses. Segundo,
nós vamos ter logo em breve também um espaço reservado de parque de animais. Isso é uma crescente no nosso estado de São Paulo. Vários municípios já estão fazendo esse programa, esse projeto, e Garça se propôs a fazer esse parque dos animais. A partir de hoje, no site da prefeitura, inclusive, tem lá para você votar qual é o nome desse espaço de parque de animais. E o terceiro, muito importante, é a questão de acolhimento de animais em situações de vulnerabilidade e maus tratos. E essa é uma posição do prefeito de que ele está abrindo um chamamento público. Eu soube que vai ter aí estão tentando uma parceria com a FATEC, FAEP, para poder estar fazendo esse acolhimento devido aqui no nosso município. É uma situação que estava precisando mesmo, as ativistas agradecem. Grata.
Consulta o senhor segundo secretário,
senhor oradores.
Rafael Fabretti.
A palavra é do Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, aquele que nos acompanha através das redes sociais, que aqui acho que não tem mais ninguém presencialmente aqui. Bom, passando para dizer, não sei se vocês estão acompanhando, estive agora nas obras asfálticas que estão acontecendo no município, e mais uma vez aqui, levantar a questão da qualidade que tem sido satisfatória. Estive essa semana no bairro Paulista junto aos moradores, visitei algumas casas, o bairro que foi 100% recapeado. O bairro foi 100% recapeado. A gente entende que não são todas as ruas, infelizmente, né? A gente não consegue fazer tudo, até porque o montante de dinheiro seria muito maior. Mas esses bairros que estão recebendo aí, a população está muito grata. Fico feliz em trazer aqui, porque asfalto foi sempre um problema, viu, Almeida? Desde quando estou aqui como vereador, há 7 anos, asfalto sempre foi um problema, porque esse tal de tapa-buraco, gasta dinheiro, volta. Então tinha ruas que realmente não tinham mais condição de tapa-buraco. Então lembrar a sociedade, lembrar a população da atenção que está sendo dada a esses bairros. E assim, os bairros todos, né? Bom, pelo menos algumas ruas todos os bairros vão receber. Dizer que foi um privilégio eu estar aqui como vereador quando isso aconteceu em Garça, esse projeto passar pela Câmara, eu ter votado nesse projeto, ter sido favorável a esse projeto, tenho certeza que vai mudar. Por favor, vereador. Que vai mudar muito a visão das pessoas da nossa cidade. Estive recentemente agora com uma pessoa que veio de fora e andou por Garça e falou: nossa, como as ruas estão bonitas. E é essa a sensação que a gente tem que está acontecendo no nosso município. Né? Então, tem outras coisas a acontecer aí. E ali, o Lico, que é o primeiro requerimento que entrou nessa casa a respeito desse assunto, foi do Lico, que é relacionado à iluminação. Estava conversando ontem no Poder Executivo e já está bem encaminhada o início também da troca das lâmpadas por LED no nosso município. Então, queria agradecer. Elaine, de fato, o evento foi muito legal lá no Lago, Happy Pet Day, né? Um evento que atraiu família, atraiu moradores da cidade. Achei muito legal. Estava lá, Fabinho? Estava lá, né? Estive lá também com alguns amigos visitando. Tinha tosa, tinha vacinação, tinha ração gratuita. Foi muito legal. Uma coisa que eu sempre bato aqui, ó, há muitos anos, que a causa animal tem que ser vista pelo Poder Executivo de alguma forma. Pelo menos iniciar a introdução da causa animal no nosso município. A causa animal, daqui a alguns anos, vai ser um problema de saúde pública, se não for cuidado. A zoonose, se não for cuidado, vai ser um problema de saúde pública daqui a alguns anos. E aí não adianta depois o gestor correr atrás e ficar perdido. Então, iniciar a partir de agora, fazer com que a gente tenha um olhar voltado à causa animal de algum jeito, né? Inicia-se aí com essas questões e pedimos, obviamente, para que mais, cada vez mais, o Poder Executivo olhe pelos nossos animaizinhos. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo prorrogado de 5 minutos cada, permitindo a parte. Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Agora, sexta sessão extraordinária de 2023. Boa noite a todos. A mesa diretora informa as presentes de maneira inequívoca que as imagens são captadas durante sessão, reunião e audiência dessa casa será objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoal, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11/2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da sexta sessão ordinária extraordinária de 2023.
Ademar Kimper, Marcon de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco Santos Bacana.
Ausente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateiro.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thiers.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informe o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal para o início dos trabalhos, em conformidade com o parágrafo 1 do artigo 117 do Regimento Interno e considerando válida a chamada, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Ordem do dia. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei nº 74/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei nº 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei nº 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 605.438, objetivando a utilização do recurso estadual para média, alta complexidade e vigilância epidemiológica. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, a votação nominal. Atendendo o disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa, solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Quinto e Marcon de Moura Filho.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei nº 74/2023, em segunda discussão e votação. Item 2. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei nº 87/2023, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei nº 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei nº 5.480/2022, LDO, autorizando abertura de crédito especial no montante de R$ 3.486.318,46, a ser utilizado na execução da obra para implantação do pré-tratamento mecanizado na ETE. Em discussão, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, entendimento acontecido no artigo 30 do Regimento Interno, se há orador inscrito.
Não há orador.
Em votação, projeto. A mesa interna que ocorre para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kimper Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 87/2023, em segunda discussão e votação. Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Uma boa noite.